Oi, a minha irmã adotiva. É que às vezes eu fico preocupada porque ela come demais.
Calha a boca, Kim.
Oh, doçura, por favor.
Como eu decido o que eu quero ser quando for adulto?
Oh, essa é difícil.
Como eu aprendo a lutar?
Boa pergunta. Como eu aprendo a lutar, filho? Violência é um produto do medo. Aprenda a se amar verdadeiramente.
Tá bom.
Ótimo, suba aqui.
Tá.
Muito bem.
Bom dia.
Bom dia.
Quanto recebeu para vir aqui?
Como é que é? Acho que você está com medo.
Tá falando essas besteiras pra gente comprar o seu livro? Porque se for pra isso, cara, é o pior conselho que eu já ouvi.
Isso é muito triste.
Se quer que a sua irmã perca peso, manda ela deixar de ser sedentária, não comer chocolate e talvez até praticar hóquei. Sabe de uma coisa? Ninguém sabe o que vai ser quando crescer. Leva tempo pra gente descobrir isso, não é verdade, Jim? E você? É, você. Sei que apanha muito no banheiro da escola, então eu acho que o melhor pra você é levantar peso, aprender um pouco de karatê e se for atacado de novo, chuta o saco do cara.
Filho, estão vendo isso?
Entendeu?
Esse garoto é um prisioneiro do medo. Estão vendo o medo nele? Magoa meu coração dizer isso. Mas creio que você seja um jovem muito confuso e problemático. Está procurando as respostas nos lugares errados.
É, você tem razão, é verdade. Eu sou problemático e eu tô bem confuso. Eu tô com medo, com muito medo mesmo. Muito medo, porque eu acho que você é o anticristo.
Chega.
Tudo bem, reitor, tudo foi, cara.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, quebrando a cabeça na frente da TV, estão Elvésio Parente.
Abre os olhos.
Que voz foi essa, cara?
Você engasgou
na hora, não?
Não, aquele negócio é meio sussurrado, que nem tá lá, é o despertador do cara que fica falando, abre os olhos. É um negócio meio sussurrado.
Vanilla Sky.
Tá bom.
É o Vanilla Sky original, né? Assim.
Então, próximo.
Tibério Velasquez.
Ué, GG, eu só sei que nada sei, cara.
Boa. Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Royd. Eu até tinha uma entrada melhor do que essa, mas provavelmente ninguém ia entender.
Boa. E de novo aqui com a gente, o CEO do Abacaxi Voador, Alexandre Amaral.
É isso aí, galera, com o cérebro completamente derretido, mas não por ter que desvendar esses filmes todos, mas adorar essa galera aí.
Obrigado, cara. Valeu.
Senti algo pessoal.
Também te amamos.
E pela primeira vez aqui com a gente, Fernando Rocha.
Aí eu vou ficar quietinho, porque eu já vi que o negócio aqui é heavy metal.
cara, pois é. Aí, Fernando, eu entrei lá na White Shark pra ver a sua loja de filmes e vi que você também vende filme em Laserdisc. Cara, tem algum mercado pra essa porcaria hoje em dia?
No momento eu tenho um mercado, um cliente que compra de vez em quando. Cara, caramba. Ele já comprou dezenas, é um músico.
Cara, mas, porra, deve servir maneiro de frisbee, porque era pesadinho, né, cara? E brilha no escuro, assim, deve ser
maneiro. Cara, dá pra usar em filme de terror, porque se pegar no pescoço...
Dá pra fazer cosplay do Capitão América e fazer de escudo aquilo ali, cara.
Cara, e se eu não me engano, eu acho que Laserdisc não tinha nem aqueles conteúdos adicionais, né? Não era nada, era só o filme, né?
Filme? Chega.
Nossa.
Uau.
Bom, cada um é cada um. Vamos lá. Hoje a gente solta a pergunta no ar. O que você entendeu desse filme? Tem tanto filme doido que você acaba de ver e a pessoa do seu lado entendeu uma coisa completamente diferente da sua, que a gente teve a ideia de juntar aí alguns desses casos aqui e dividir com todo mundo. Vamos a eles depois dos e-mails.
Tibério, vamos começar as cartas logo, porque parece que o GG foi pesquisar no Google ou na Wikipédia sobre os filmes que ele não entendeu.
Informação da Wikipédia é o que vale, né, cara?
Ué, se tá na internet é verdade. A gente sabe disso.
É verdade. Cara, Tem um e-mail aqui do Maurício Salles. Na verdade, ele mandou dois e-mails aqui. Eu vou ler o primeiro, que foi igual que a gente lançou aquele podcast de musicais. Ele manda assim: pô, pessoal, fiz mal propaganda do podcast da minha sala. E deve ter uma galera mais nova, né? Sala, que é só quem fala sala é a galera que estuda ainda, né? Em geral, na expectativa do tempo, sábado, e vocês me saem com filmes musicais? Pô, sacanagem.
Pô, Maurício, musical é maneiro. E olha, foi divertido, não foi? Vai, e a Marcela canta pra cacete, né? Pô, vamos lá.
Ah, podcast é maneiro, que assim, tem que atender todos os públicos, né, cara? Pô, foi um dos podcasts que a gente teve mais galera entrosada lá no Facebook, mandando mensagem, compartilhando. Acho que foi
Esse aí foi o recorde de engajamento no Facebook. A gente viu que tem muita galera que curte musical e que, pelo jeito, não conhecia outros musicais. Mas dessa parte, eu acho que ficou bem legal, hein?
Ficou bom, ficou bom.
Pois é. E aí, depois, quando a gente fez o podcast Marvel, ele mandou outro e-mail assim: uau, massa! Agora sim, esse foi dos porretas. Mas aí, o adamante não veio do espaço, não, seus malucos. Ele foi inventado na Terra pelo Dr. Perot e é usado até fora da Marvel. O Samurai Jack e os robôs do Aku são de adamantium também.
Não, mas é verdade, é porque quem falou isso até fui eu, porque foi aquela discussão assim: ah, porque a Marvel agora não pode mais falar adamantium, né? Porque quem ficou com o jeito da adamantium foi a galera que ficou com a Fox, que ficou com o jeito dos X-Men. Agora, pra Marvel, o Vibranium, que é o metal mais fora da Terra. Não tem outro. Adamantium, pra eles, não existe, né? Então, assim, eles simplesmente não citam. Aí, naquele papo lá, eu falei meio que assim: ah, pô, deixa pra lá, o Vibranium veio do espaço, né, da Terra. Então, foi tipo, meio que ajudando na desculpa pra eles. Mas, realmente, foi inventado por um cara lá, que na época até, inclusive, acho que tentou fazer uma mistura lá de um metal diferenciado, misturando o Vibranium com alguma coisa, não sei o quê. Um rolo desse aí, cara, whatever. Assim, não importa. Pra Marvel, agora, Adamantium só existe nos quadrinhos e eles estão querendo, inclusive, pegar os X-Men e jogar no espaço pra poder viver em outro universo paralelo, pra poder tentar ganhar de volta os direitos, né, cara? Tudo marketing.
É, bizarro. E o Tibério falou besteira, né?
Não, eu falei não, cara.
não é besteira, é outra interpretação, tudo bem.
Não, eu falei assim, tipo, ah, deixa pra lá, eu tentei ajudar eles, vamos assim dizer.
Beleza.
Eles vão mudar isso, eles vão rebutar o universo e vão fazer isso. Complicado. Cara, mas a gente recebeu também uma mensagem lá na Abacaxi Voador, que assim, é aquela imagem que não vai sair nunca mais na sua cabeça. Se diga só. A Carla mandou assim: meus queridos, tenho uma ideia pra vocês. Que tal que, ao invés de somente fazer o nome do podcast parecer com o filme abordado, se vocês saíssem vestidos fazendo cosplay do tema, saca? Olha que diferencial, ninguém faz isso. Adoraria ver uma foto do GG de Capitão América, o Tibério de Arqueiro, eu verso de Thor e Rod de Homem de Ferro. A proposta, adorei o programa, melhor de todos que eu vi que abordaram o filme, parabéns. Cara...
Olha só, obrigado, mas vou te falar que eu já tive cabelo comprido e barba que nem o Thor, só que eu era gordo, então assim, eu fui numa festa uma vez fantasiado de Obelix.
Mas pensa bem, o Rod pintado de verde, né? Se fosse o Hulk. Ah não, ela falou...
O Rod seria Homem de Ferro.
Não ia caber na roupa,
não,
cara.
Não cabe na roupa.
Tá engraçado. Aí depois ela falou que podia ser a Viúva Negra pra poder ajudar a gente aqui no nosso cosplay. Obrigado aí, Carla. Ia ser um prazer fazer um cosplay em equipe, que ia ser maneiro.
Agora eu fico imaginando a gente quando for fazer a foto do desenho da Hanna-Barbera. Quem vai se fantasiar de Tom e Jerry? Quem vai se fantasiar de Smurfs?
Cara, não é isso. Quer ver quando a gente for fazer o cosplay, quando a gente for falar de 300. Mas é isso aí, cara. O GG deve estar voltando aí daqui a pouquinho, mas a gente desligar logo antes que ele veja. Mas é.
E o GG vai ouvir isso e vai dizer que a gente devia apanhar ele.
É. Calma aí, GG. Pera aí, agora é a gente que tá aqui, calma aí. Mas aí, pessoal, é isso mesmo. A gente tá lá no Facebook, no Podcastinadores.
E também estamos lá no site abacaxivoador.com.br.
E quinzenalmente você pode ouvir a gente aí também, seguindo no feed. E só toma cuidado pra ouvir sempre quem ou fala primeiro de um tempo, porque às vezes as pessoas confundem, que não assina o feed. Aí...
Pô, pode crer. Pra quem não tá sabendo, teve um cara que veio criticar a gente, porque a gente, entre aspas, copiou um tema que foi usado por outro podcast mais famoso. Só que a gente fez o podcast antes, gente.
É bom assinar o feed pra evitar esse tipo de confusão, né, cara?
Pois é.
Valeu, então. Valeu.
Opa, perdi a leitura de e-mails, mas cheguei a tempo pro aviso de spoilers. Como já deu pra deduzir pelo título do episódio, esse vai ser um programa recheado de spoilers. Na verdade, nem isso. Vai ser um programa somente de spoilers. Já que pra concluir o que foi entendido, a gente tem aí que destrinchar toda a conclusão dos filmes. Então, pra não ter que dar toda hora aquele aviso de spoilers que você já conhece, vamos fazer diferente. A gente vai contar agora o que nós vamos abordar no programa e você escolhe se prossegue ou não, ou até quando vai ouvir. No post desse programa vão estar os capítulos e os tempos que cada bloco tem, por causa de você querer pular um e continuar os outros. Se você estiver ouvindo em um agregador de podcast no celular, é provável que o seu programa tenha como mostrar essas informações do post também junto com o áudio. E se não tem, tá na hora de mudar esse programa aí, né? E é claro, se você tá num dispositivo Apple e assina a nossa versão Plus, você pode pular instantaneamente os capítulos clicando aí no seu botão de Next. E de bônus, ainda vê imagens diferentes para cada capítulo. Só que nem todos os programas leem essas imagens direito. Se o seu tem esse problema, então o conselho vale para você também. Já tá na hora de trocar esse programa aí, né? Então vamos lá. A gente vai começar com Vanilla Sky, depois Vingador do Futuro, Blade Runner, Donnie Darko, Amnésia, A Origem e finalmente Primer. Um filme de viagem no tempo que você provavelmente não viu, mas precisa ver. E antes de acabar, a gente ainda fala rapidinho lá sobre aquele final doido de 2001. E com isso, a gente termina perguntando pra você, o que você entendeu desses filmes? Descubra o que a gente entendeu agora.
Vanilla Sky é um filme de 2001, dirigido pelo Cameron Crowe, estrelado pelo Tom Cruise. E que nem todos sabem que é uma refilmagem de um filme espanhol chamado Abre los Ojos, do Alejandro Amenábar. A gente citou isso, acho que foi no podcast de Tom Cruise.
Do próprio Tom Cruise.
A negociação que o Tom Cruise fez para trazer o roteiro e a atriz principal do filme, que é a Penélope Cruz, que acabou que virou a esposa dele depois.
Você vê que o cara tava bem motivado a isso, né?
Pois é. A história era um cara rico, um cara arrogante, um cara
mimado,
e ele sofre um acidente e ele fica desfigurado com o acidente e existe toda uma parte de sonho onde você não sabe exatamente o que é realidade e o que é sonho dele. A parte onírica do filme é muito legal, muito bem construída, e uma coisa curiosa é quem não viu o original é quase igual à refilmagem. Assim, é quase cena a cena, são muito poucas diferenças entre os dois. Inclusive a atriz principal e o nome da personagem é igual.
O que é uma coisa muito estranha, né? Eles refilmaram o filme e usaram a mesma atriz pra fazer o mesmo personagem.
O mesmo personagem. E quando escreveram o roteiro da refilmagem, normalmente quando você faz uma refilmagem, você tem uma releitura do que aconteceu. Esse não, esse foi quase cena a cena. Eu diria que tirando a cena do bar e tirando a cena a parte final, quando eles estão no alto do prédio, o resto é tudo igual.
Então, cara, Vanilla Sky é aquela parada. Tem muita gente que fala que, vi a primeira vez, entendi e tal, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas aí, se você parar pra rever assim, o filme ele não deixa claro em que momento é um sonho, em que momento que é a realidade. Na verdade, a quebra acontece no meio do filme. Depois você tem que meio que voltar pra saber ali onde que teve a mudança, né?
É, na verdade, ele mostra a hora que começa.
No final do filme tem coisa.
Isso, aquele cara que explica o filme, ele diz qual é o momento, que é a hora que ele tá na sarjeta. O que as pessoas não entendem muito bem depois é o que acontece depois. Porque o que a gente vê ali na tela é ele sai da sarjeta e a vida dele começa a dar certo. Mas depois aquele cara explica que, na real, O que aconteceu depois foi que ele nunca mais viu a mulher. Ele entrou lá naquela agência que te congelava ou qualquer coisa, assinou um contrato e se matou. Mas aí eu pergunto, isso não faz sentido. Se você assina um contrato, por que você vai se matar depois? Você tinha que ser congelado. É essa parte que fica meio esquisita.
Ele não fica numa criogenia?
Isso é explicado melhor no filme espanhol. Eles dizem que eles têm uma técnica de trazer a pessoa da morte pra fazer o sonho da criogenia depois. Só que isso não faz muito sentido, porque a pessoa deveria ser congelada antes de morrer.
Exatamente. Ele não tinha que ter morrido, não tinha que ter tomado aqueles remédios. E aí a coisa começa a ficar mais confusa.
Eu consegui entender tudo, acho que ficou claro. Talvez seja porque eu vi as duas versões, uma logo depois da outra. Então, assim, eu vi duas vezes o mesmo filme, né? Mas, assim, tem duas coisas que eu achei meio confusas. Uma delas é essa parte do cara ter que morrer antes. E outra coisa que eu achei meio sem sentido é, dentro do sonho, ele encontrar a Life Extension. Porque, assim, isso é um troço que era fora do sonho. Isso é um negócio que não acontece.
Bom, mas aí, talvez, sei lá, a Life Extension pode colocar alguma coisa na criogenia, na hora lá, pra ter um alerta. Como tem aquele cara lá...
É, talvez, talvez.
Que você chama o cara pra fazer conserto, né? O cara fica aparecendo...
Tech support!
Aparece no bar, é isso mesmo. Mas esse lance dele ter que ser congelado antes de morrer, o que acontece? Algum tempo atrás, alguns meses atrás, teve um cara num desses talk shows que contratou isso pra ele, vida real, quando ele morrer nos Estados Unidos. É, ele vai pra lá e vai ser congelado. E o que ele explicou foi o seguinte, se ele for vivo e for congelado antes de morrer, quem congelar pode ser incriminado como assassino. Porque o congelamento pode matá-lo. Então ele tem que morrer primeiro para poder ser congelado depois.
Caramba!
Interessante.
É, tem que ser assim, morreu, congelou, né? Tem que ter um limite de tempo bem curtinho entre as duas coisas.
Pra poder ressuscitar depois, né? Dar o tempo lá. Né?
É, tem outra coisa que ficou esquisita, mas assim, isso é do filme, que é o seguinte, o cara, ele sofreu um acidente, ele ficou desfigurado, e aí ele vai se matar e vai voltar para viver aquele sonho a partir do momento que ele escolheu. Cara, na boa, escolhe o momento antes do acidente. Pra que ele vai escolher um momento logo depois do acidente e ter que reviver aquele negócio de ter que reconstruir a cara? Volta a um momento logo antes dele entrar no carro com a Cameron Diaz. Era muito mais simples, muito mais fácil.
Mas será que ele pode apagar as lembranças anteriores?
Na verdade, foi apagado a partir de um certo ponto. Eles explicam isso. A partir de um certo ponto é apagado e você não vai se lembrar da morte dele. Ele só vai se lembrar até ele cair na sarjeta bêbado, depois daquela noite.
Porque ele escolheu isso.
Porque ele escolheu isso. Ou seja, se ele tivesse escolhido, ele saiu do apartamento da Penelope Cruz e antes de encontrar a Cameron Diaz que estava no carro lá, Stalker, esse é o momento que ele vai seguir a vida. Então, beleza. Ele nunca reencontrou a Cameron Diaz, ele nunca sofreu um acidente de carro. Mas isso aí é do filme, isso não é na coisa de não entender. Vamos voltar à parte que não entende, que não se entende.
É, eu acho muito viagem no final ele decidir voltar à vida. Porque você tá voltando à vida, como foi lá dito, 150 anos depois, você não conhece mais ninguém.
Ah, mas você não faria isso não, cara? Eu
faria.
Eu faria fácil. É.
Eu voltaria na hora.
Você ainda tem dinheiro, não tem muito, que ele explica, você ainda tem
pois
algum
não
dinheiro.
Tem muito.
Mas, cara, mas você vai ver no futuro, de repente, né?
E com tecnologia pra se consertar.
Ninguém te conhece, você não tem nem identidade. Quem é você? Ninguém vai saber.
É, você morreu, né? Você
não vai conhecer mais ninguém. Sei lá, acho muito estranho. Eu vou voltar pra um mundo que eu não conheço, ninguém me conhece. Por mais dinheiro que eu tenha, e ele não tinha muito. Se foi, ainda fosse com aquilionário, beleza, mas
com o cara ali explica. Ô, Fernando, você tomaria a pílula vermelha ou azul?
Ah, boa pergunta.
Pois é, cara. Eu prefiro a realidade sempre.
Mas ali na Matrix é outro sentido. Outro sentido. Você, o fato de você, digamos, ficar no sonho da Matrix não é um sonho bacana. Mas o sonho que ele estava tendo no Life Extension, putz grila, vou continuar aqui com a Penélope, vou ficar com as duas. Uma hora eu vejo o rosto da Penélope, outra hora eu vejo o rosto da outra moça lá e vou ficar aqui me divertindo. Pra que eu vou voltar pro mundo que eu não conheço nada e ninguém me conhece?
Bom, pior seria se fosse uma gata e uma baranga, né? De repente ele tá lá... Ah, não!
É só se ele acostumar, ele se acostumar com que uma hora é a câmera, uma outra hora é a Penélope, tá tudo bem.
Mas olha só, a parada é o seguinte, se ele estava morto, como que diabos que ele conseguia viver dentro da mente? A mente não morreu? Morreu só o corpo?
Aí era a tecnologia de lá da Life Extension, pô. Eles conseguiam criar um sonho lúcido na cabeça dele enquanto ele tava congelado. O pacote de serviço, mas o pacote de serviço dos caras era esse, pô.
Não, então, entendeu? A parada que eu acho mais louca do filme, assim, que pode dar a entender que ele tá morto mesmo, É porque, assim, ele não teria como estar tendo aquelas sensações, tudo aquilo, se ele realmente morreu antes, entendeu? Por isso que eu tô falando, ele teria que ter sido congelado vivo, e aí talvez aí você aciona o cérebro de alguma forma, mas...
Não, mas aí, morto, assim, cara. O que determinou a morte do cara? O coração do cara parou de bater? O cérebro às vezes tá funcionando ainda.
Pois é, é o que o Fernando explicou, se fosse assim, que eu concordo contigo que faz lógica, se fosse assim, a Life Extension podia ser acusada de morte, de assassinato.
Tem morte cerebral e o corpo continua funcionando, mas não tem morte do corpo e o cérebro continua funcionando.
Por um tempo ele continua funcionando, cara.
Ele devia ter um negócio de chegar e entrar em contato logo, pra assim que ele tomou lá as drogas pra se matar, já via a galera pra levar o corpo dele.
É aquela coisa do buraco legal, o cara tem que esperar, sei lá, 3 segundos, nem que seja lá, mas assim, o cara morreu, então morreu. Para efeitos legais, ele tá morto. Mas pra medicina, ainda dá pra fazer alguma coisa, entendeu?
Podia ter botado o corpo dele, o cérebro dele numa máquina melhorzinha do que quando acabou, né? Quando ele resolve voltar pra vida, então, pô.
Ia ser maneiro ele lá na sala de recuperação e olha pro lado, tá o Walt Disney, né?
O Walt Disney.
O Walt Disney.
Mas então ele morreu, tava no sonho até o final do filme, aí ele se dá conta que ele tava dentro de um sonho, chama o suporte técnico, fala que quer voltar, e aí ele volta e aí vê que tá no futuro e acabou. É assim que acaba o filme.
É exatamente assim.
É,
porque entendi.
E aí, quando acaba o filme, realmente é o Open Your Eyes.
Ah, o legal é que a gente teve a confirmação que pra você acordar ou viajar no tempo, qualquer coisa do tipo, você tem que pular do prédio, né? Porque o MIB já sabia disso.
É, é verdade. Então no Birdman é aquela hora que ele pula a primeira vez do prédio, então ali...
tá vendo?
Resolveu o problema, então. A história do Tibério, do robô gigante de passarinho destruindo tudo, então...
Cara, mas olha só, o Birdman é um filme de final aberto. Você pode escolher se ele é um super-herói de verdade ou não.
Não, cara, não tem essa opção, Tibério, não tem, cara.
E tem uma coisa muito interessante nesse filme, que é aquela cena em que o Tom Cruise tá no Times Square, em Nova York, e não tem uma única pessoa ali, velho. Eu fui buscar informação sobre essa cena, eu achei, pra mim, a coisa mais fantástica do filme foi aquela cena. Que é como assim conseguiram gravar, esvaziar Times Square e fazer um take daquele, né? Que eu achei espetacular. E eu pensei que tivesse sido usado CGI.
Ah, algum CGI deve ter sido usado,
algum
cara.
CGI. Não,
cara, não foi.
Eu fui ler sobre a cena, não foi usado.
Eles podem bloquear a rua, mas como é que vai impedir alguém de aparecer na janela do prédio?
Eles fizeram.
Cara, o Tom Cruise é o Tom Cruise. Ele usou todo o star power que ele tinha pra dizer:
exatamente,
eu preciso da Times Square fechada pra filmar uma cena rapidinho. E aí...
aquilo foi a base de star power, como o nosso amigo Elvis falou aí, cara. Impressionante. Impressionante. Foi assim, aquela cena já vale o filme.
Cara, eu acho muito difícil aquela cena, do jeito que foi, não ter nenhum CGI ali apagando ninguém, cara.
Bom, é o que a galera aí fala, né?
O diretor também comenta isso nos extras do DVD.
Que não teve CGI, né?
Que não teve, que foi trabalho mesmo pra filmar.
Realmente é impressionante.
O extermínio do Danny Boyle fez um esquema parecido, só que não eram takes tão longos em partes tão famosas de Londres. Ele pegava o pessoal, o iniciozinho do dia, tipo madrugada, já amanhecendo, e botava umas mulheres bonitonas segurando o pessoal clubber que tava voltando pra casa, e fechava a rua e fechava. E filmava rapidinho. Só que era num estágio bem menor do que o que o Cameron Crowe fez no Vanilla Sky, nessa cena do Times Square.
É, mas na cena, no geral, no final, ficou maneiro no extermínio. Parecia que era uma tomada grande.
Mas onde que foi, Elvis?
Londres.
A locação, Londres. Cara, tudo bem, Londres é cidade grande e tal, mas nada se compara a Nova York e
Times Square. É o que eu tô falando, a Times Square, porque assim, ele fez umas tomadas em Londres.
É mais do que a Times Square, cara. Pra quem já foi a Nova York, sabe que a Times Square é num ponto e o Central Park é em outro. E ele vai até o Central Park. E tá tudo vazio, cara. Isso aqui é absurdo.
Não, é impressionante. Aquela cena me impressionou e aí eu fui ler sobre. É isso aí, cara. Onde eu vou buscar informação sobre essa cena, não teve CGI.
Impressionante.
Então, Elvis, voltando aí que você falou, cara, esse negócio de dar um sonho, tá? Isso aí não fica muito Vingador do Futuro? Essa história já não foi sido contada antes?
O Vingador do Futuro, passando rapidinho aqui uma sinopse dele, é o filme passado do Schwarzenegger, passado em Marte. Ele era um trabalhador, tipo um operário, e aí ele tinha sonhos de ter outra vida, de ter uma vida paralela, de ser um espião. E aí ele tem a chance de viver isso quando ele tem uma empresa chamada Recall, que implantava memórias nas cabeças das pessoas, né? E você ia lá voluntariamente, e você poderia, ao invés de você efetivamente fazer uma viagem, ou pular de bungee jump, fazer alguma coisa, você pagava pagava pra ter uma memória disso implantada e pra você aquela coisa seria real. E é aí que é o grande segredo do filme, né? Que nesse momento que ele entra na máquina e ele escolhe uma aventura de espionagem, ele seria um espião na memória dele, é aí que a gente tem o grande plot do filme que se divide ali, que a gente fica na grande dúvida. Aquilo, tudo que a gente viu do filme a partir daquele ponto é verdade ou é só a simulação, a memória implantada da Recall na cabeça dele, né? E o filme vai até o final sem deixar claro, sem explicar exatamente o que era aquilo, né?
Na verdade, o filme não se passa em Marte, o filme se passa na Terra e ele queria uma viagem pra Marte, só que uma viagem era cara, então ele vai comprar um implante de viagem.
É verdade.
Um implante de memória de uma viagem. E aí o cara pergunta, você quer isso com aventura? Né? E o cara, sim, eu quero. E aí, quando estão implantando, a máquina dá um problema e aí começa a dar um monte de coisa errada e aí que tudo começa. E aí, até o fim do filme, você não sabe exatamente se aconteceu aquilo ou se foi tudo implantado.
Engraçado, cara, porque eu não tive essa dúvida. Eu tive uma única interpretação, que realmente ele comprou. Quando ele comprou aquele módulo espião, deu algum chabu com o que tinha acontecido realmente de verdade, e ele era um espião. A parada tinha, tipo assim, sei lá, se anulou. Ele não tinha virado um espião por causa da memória. Pelo menos essa foi a minha interpretação. Eu nunca achei que alguém pudesse até ter entendido de outra forma.
O próprio amigo dele fala, você não vai lá, não sei o que, é o taxista, né? Acho que é amigo dele que fala, você não vai lá.
Não, é o cara que trabalha com ele.
Isso, é o cara que trabalha e fala, você não vai lá, que tá a ver aquilo, não sei o que. Na verdade, o cara, ele era um espião disfarçado pra evitar com que a memória dele fosse reavivada, sabendo que se fosse mexer na cabeça dele, podiam acabar descobrindo esse passado dele. Mas a graça da história é exatamente você não saber, porque a partir do momento que ele entra na máquina, quando ele acorda, tá dando a merda na máquina. Então, assim, você não sabe se aquilo já faz parte da programação da mente dele ou se aquilo realmente tá acontecendo de verdade. E o filme também te deixa dúvidas em algum momento, porque bota ele falando com ele mesmo, vai um cara como se fosse o suporte técnico aparecer pra falar com ele, só que aí ele descobre que o cara tá suando e aí acaba matando o cara. Mas por outro lado, ele também escolhe qual é a ser a mulher que é a ser a amiga dele, que é aquela morena, né? E na verdade, assim, a mulher é exatamente do jeito que ele descreve que ela tem que ser. Então, será que realmente era um sonho? Será que não era? Então fica sempre essa dúvida, né? E o filme, no final, ele não diz se era ou não.
Eu acho que tem isso não pelo seguinte, por que que a máquina dá problema, porque eles já tinham implantado uma memória nele.
Isso, tinha feito uma lavagem cerebral nele.
É esse o problema. Uhum. E a mulher, ele já conhecia, porque ele já teve em Marte. Ele já conhecia a mulher.
Sim, mas isso aí é o que a Recall quer que você saiba.
Isso, esse foi o grande artifício do filme.
Pois é.
Ele dentro da memória dele, acontecer que deu problema e que ele tinha uma memória passada de que ele era um agente secreto.
Olha só, isso nunca podia ser inventado pela Recall, porque eles nunca iam colocar personagens que existem. De repente até coloca um personagem que existe de alguém famoso, mas você pegar um desconhecido, eu vou sonhar com aquele desconhecido e aquele desconhecido existe, não faz sentido.
E quem disse que o desconhecido existe?
Pô, cara, a morena existia.
Não existe, já tava no sonho dele.
A ideia deles, eles também acham que é tudo sonho dali pra frente.
Isso, exatamente, você não tá entendendo a ideia, mas, porque dali pra frente é tudo sonho.
Eu não acho que tenha sido, mas entendi
eu entendi o ponto de vocês.
Não, entendeu? Vamos dizer que assim, não é que esteja certo ou errado nenhuma visão, eu acho que não existe o certo e errado, você pode entender o que você quiser.
Exatamente.
Ele realmente não deixa você saber.
Mas no fim das contas ele não fica com ela? Então vocês acham que ele continua dormindo?
Ele morreu.
No fim das contas ele morre, né?
Hã?
Não morre.
Não morre. A cabeça dele fica grandona, mas aí o oxigênio é espalhado.
Ele recupera.
Pois é. O negócio é o fim aberto. Você pode escolher um lado ou pode escolher o outro.
Enquete rápida aqui. Quem que acha que era verdade?
Eu acho que era verdade.
Cara, eu acho que era.
Eu fico com Elvis, velho. Eu assisti esse filme uma vez e achei que era o lado A. Quando assisti a segunda vez, achei que era o B. Aí assisti uma terceira, achei que era o A de novo.
eu particularmente, acho que era verdade.
Eu, particularmente, acho que foi tudo implante.
Eu nunca vi como sonho, mas agora que vocês levantaram a bola, próxima vez que eu for assistir, eu tento olhar de outra forma.
Pois é, de repente esse filme não tem nada demais e a gente é que tá tentando achar cabelo no sovaco da cobra.
É possível também.
Apesar de já ter jogado nos dois times, eu acho que eu fico com a versão de que foi tudo verdade.
Eu lembro de ter saído desse filme com uma impressão até muito boa, porque eu não esperava, a minha interpretação na época era, o cara era, na verdade, um canalha, tanto que ele fica conversando com ele mesmo pelo vídeo, e a partir do novo implante, ele virou uma pessoa boa. Então, ou seja, a personalidade dele teria mudado. Eu achei maneiro essa interpretação, nunca tinha pensado em outra.
Ah, teve uma sacada muito boa, que deixou a gente bem na dúvida, que era a mulher dele, né, a Sharon Stone no filme, porque a mulher dele se mostra uma uma pessoa que tava ali pra, exatamente pra monitorar se ele ia começar a recobrar a memória, né? Ela tava jogando contra ele ali. E isso acontece no filme, então a gente fica naquela dúvida, né? Tipo, faz muito sentido, né?
Não, na verdade não faz o menor sentido. Você vai pagar alguém pra morar com outra pessoa, porque eu não quero que a memória dele volte, mata esse cara de uma vez.
Essa
aí não, tem
ótimo.
Toda uma estrutura pra viver com o cara, pra saber se ele algum dia ia suspeitar de alguma coisa.
Mas eles não queriam matar porque o cara era um puta agente secreto. Eles podiam querer usar o cara de novo mais pra frente.
Não, e eles estavam usando tudo isso foi feito pra que ele fosse pra Marte e se infiltrasse lá e conseguisse o segredo do Quator.
Isso, do alienzinho da barriga lá.
Do alienzinho da barriga.
Ah, tem um detalhe importante que a gente precisa falar. Isso aí é sobre o original da década de 80, porque a refilmagem não deixa nada em aberto.
Ah, eu tinha esquecido que tinha refilmagem.
A refilmagem não é ruim, não. Mas não o problema é que você compara com o original e é muito pior do que o original.
Mas é outro filme, né, cara, praticamente. Eles só usaram o nome.
Se você pensar que é outro filme que não tem nada a ver, é um filme legalzinho. Agora,
não,
sim.
Eu achei um filme bom, cara. Ele tem várias referências ao original. E tem uma porrada entre a Jessica Biel e a Charlize Theron, não é isso? É elas duas?
Não, a Kate Beckinsale.
É Kate Beckinsale e a Jessica Biel. Porra, quem é melhor que isso?
Ah, então eu preciso ver esse filme.
Mas agora, eu acho que a gente ficou muito influenciado, pelo menos quando a gente viu na época, no que o filme lançou, de que era verdade, exatamente por ser o Schwarzenegger. A gente estava acostumado a ver ele como um cara sinistrão. Um cara que poderia ser tranquilamente um agente secreto, né? Então... Acho que foi mais por aí que a gente, na época, ficou meio com a impressão de que era tudo verdade.
Quando, na verdade, ele era um trabalhador bocoque que só queria ter umas férias longe da mulher.
É.
Quer dizer, longe da mulher não faria sentido porque era Sherry Stone novinha ainda por cima, né?
O autor da história que deu origem ao Vingador do Futuro é um escritor americano chamado Philip K. Dick. E ele também é o autor da história original do filme Blade Runner, que pra mim é o meu filme de todos os tempos. É o filme da minha vida, eu acho sensacional.
É, eu sou muito fã também, mas não tanto assim. Vou te falar que eu consegui comprar o livro, tô com ele pra ler assim que tiver algum tempo, assim que parar de gravar podcast toda semana, eu vou ver se eu consigo ler o livro das Ovelhas Elétricas, como é?
Do Android's Dreams of Electric Chips.
Isso.
Esse é o título original?
É o título original. O Android sonha com ovelhas elétricas.
Na verdade, é uma pergunta, né?
Exatamente.
Os androides sonham com ovelhas elétricas?
Mas você já leu?
Eu já li.
E tem alguma coisa diferente do livro, do filme?
Tem bastante coisa diferente.
Até onde eu saiba, o filme foi baseado no livro, não é uma adaptação.
Mas o Philip K. Dick assistiu um copião, ele faleceu pouco depois da edição do filme, né, do filme pronto. Ele chegou a assistir um copião e segundo os extras dos DVDs, dos Blu-rays e o livro, tem um livro contando a história do filme, ele gostou do que viu.
Maneiro. Ah, que legal.
Aprovou o filme.
É porque, na verdade, o filme ficou um amálgama entre o próprio livro dele, né, que inspirou o filme, e Neuromancer do William Gibson. William Gibson é o pai do cyberpunk. E aquele visu do Blade Runner é um cyberpunk purinho, vindo dos novels do William Gibson, né?
Mas que também faz uma referência à Metrópolis, lá do início do século, né?
É, você tem várias referências, mas aquele futuro caótico e chuvoso, ácido, sombrio, soturno, aquela bosta de megalópole, como eles mostram, né? No, nas cenas de close na cidade, né?
É um futuro onde as pessoas jogam Atari ainda?
E viaja de Panam.
Tudo bem, perdoável, né? Na época que o filme foi feito e tal.
Mas não, continua, Alexandre, eu concordo contigo. O visual é muito maneiro, muito maneiro.
Então, mas a proposta não era prever o futuro, né? Justamente era passar a ideia desse mundo caótico que nós, seres humanos, transformamos. Eu acho que a beleza desse filme é justamente a necessidade desesperada que os replicantes tinham de querer manter a dádiva que lhes foi dada, que é a dádiva da vida. Então eles são muito bonitos dentro da concepção deles e são crianças perigosas.
Eles duravam o quê? 4 anos, né?
Quatro anos, exatamente.
Vale lembrar que a gente já falou de Blade Runner antes em 2 podcasts. No podcast sobre robôs, que a gente falou especificamente sobre os replicantes, e no podcast sobre... Sobre o quê? Sobre...
Gadgets,
exatamente. E a gente fala daquela máquina lá que tira uma foto e você vira aí, consegue explorar outros ângulos além da foto especificamente. Então eu pergunto pra vocês, por que isso tá na lista hoje?
Eu já te pergunto de volta. O Deckard era um replicante ou não era um replicante?
É por isso que esse filme tá na lista hoje.
E é por isso que esse filme tem mais de uma versão.
Na verdade, esse filme tem um monte de versão, né?
Tem quatro, pelo menos.
O corte do diretor, que é a versão que vem desmistificar tudo. Porque durante muitos anos, desde que o filme foi lançado, ficou aquela máxima, o Deckard é ou não é um replicante? Ninguém conseguia explicar isso e o final ficou meio que em aberto. Depois, na versão do diretor, o diretor tendencia o máximo a explicação de que o Deckard era um replicante.
Mas o que leva as pessoas a imaginarem que ele é um replicante? Já que o filme inteiro foi conduzido pra gente acreditar que ele era um humano correndo, caçando replicantes.
Os sonhos estranhos que ele tem, justamente o ícone disso é o unicórnio.
De papel, né?
Uhum. De papel. E a polícia, o Olmos, né? Como é o nome do ator?
É o Adama.
O Adama do Battlestar Galactica lá, né? Então, eu tenho pra mim que esse cara sabia o tempo todo que o Deckard era um replicante. E só que não foi permitido a ele que soubesse que era um replicante. E ele era, por uma série de motivos, o caçador perfeito. No final, o fato de deixarem lá o unicórnio pra ele, aquele final é bolante demais, é fantástico.
Cara, pra mim, ele não era replicante por um único motivo, porque ele não usava lápis de olho. Pronto.
Cara, essa foi bem fome.
Verdade. Agora, o que acontece é que, assim, o Deckard, assim como os outros replicantes, não sabiam que eles eram replicantes, né? E tanto que ele fala lá pra aquela secretária do cara, ele fala, você, na verdade, tem as memórias da filha dele, né?
Peraí, o Rutger Hauer não sabia que ele era replicante?
Não, o Roy sabia. A Rachel era a única que não sabia, os outros sabiam.
Eles tinham teste pra saber se o cara era replicante ou não.
O Voight-Kamp.
Ele sabia.
Pois é.
A Rachel não sabia que ela era uma replicante. Então, assim, pode ser o mesmo modelo que o Deckard, né?
Ela era o replicante perfeito, né?
Ela era uma novidade em que o Tyrell colocou memória.
Exatamente.
A memória nela é que fazia diferença. Ela lembrava de coisas. Então, se eu lembro de alguma coisa, eu não sou uma replicante. A ideia era essa.
Então, mas a ideia é a gente repassar essa informação pro Deckard, que também tinha memória, que também poderia ser um replicante que não tinha conhecimento disso. Só quem aparentemente saberia é do Geth, que inclusive fala pra ele, tipo, li seus arquivos, amigo, tal, não sei o quê.
Isso, ele fala isso mesmo. Entendeu?
Ela não tinha interesse que o Deckard soubesse que era um replicante enquanto ele caçava outros replicantes.
Isso, exatamente.
Depois que o Roy, que era o chefe e tal, morreu, e aquela cena é uma das mais bonitas de toda a história do cinema. Porque ele tinha o poder de matar o Deckard, mas ele entende o valor da vida, mesmo no final, quando a vida dele tá esvaindo, tá acabando a validade. E ele permite que o Deckard viva justamente por ansiar tanto por viver. E ele não mata o Deckard por causa disso. Essa é a minha visão, né?
Cara, eu tô tendo sentimentos conflitantes agora. É por um lado que realmente faz sentido vocês falando agora. O Deckard, ele não tinha emoções muito fortes. Então mesmo quando ele tava perseguindo, ele nunca tava com medo ou assustado. Ele tava... Até mesmo quando, aquela cena que ele tá quase caindo do prédio. Sabe, quando ele tenta pular e escorrega e fica segurando pelas mãos. Ele não tá desesperado ali. Ele tá focado em resolver um problema. Então por um lado, ele não tinha emoção. Agora por outro, quando você tem um embate entre os dois... O Rutger Hauer consegue dar um soco e quebrar uma parede de azulejo. E o Deckard não tem essa força toda. Por que será que eles iam ter feito um androide tão mais evoluído, com memórias e tudo, mas com um corpo reduzido?
Isso que você falou é extremamente concernente. Assim como o Tyrell criou a Rachel, e a Rachel era uma espécie de Nexus versão, sei lá, 12.0 Alpha, alguma coisa mais avançada, o Deckard poderia ser algo aquém. Uma primeira versão, alguma coisa desse tipo. Ninguém me tira isso da cabeça. Depois veio o Director's Cut e o Ridley Scott falando que ele era um replicante e tal.
Ah, ele chegou a dar resposta?
Falou.
Sim.
Olha só.
Essa versão, ela foi justamente pra trazer você a um final aberto. Não fica claro. Uhum. E, na verdade, ele não induz nem pra um lado nem pro outro. Ele deixa aberto pra discussão. Depois é que ele veio com essa história de que, o Deckard era um replicante.
A versão do diretor induz muito mais a você pensar isso, que o Deckard é um replicante. Ele fez de propósito.
Não, mas na versão original, o Deckard não tem o sonho com o unicórnio. Então o unicórnio, no final do filme, não diz nada. a um unicórnio de papel. Diz o seguinte: Garf esteve aqui e não matou a Rachel. É isso que ele lê no primeiro filme. Uhum. Porque ele não aparece a cena dele sonhando com o unicórnio. Quando essa cena é inserida no Director's Cut, aí você liga uma coisa à outra.
A questão é que o Ridley Scott chegou e falou: ó, cara, é verdade, o cara é um replicante e tudo mais. Aí o nego falou: pô, mas olha só, a gente tem uma gravação do Harrison Ford dizendo que ele não era um replicante. Aí ele falou: meu irmão, aquilo foi 20 anos atrás, não sabia de porra nenhuma. É sério. Ele falou: é, mas agora eu já convenci ele que não é, e pronto, mano, ganhei.
No livro, vocês que leram o livro, tem alguma coisa mais clara ou não tem nada a ver?
Cara, no livro também acho que não deixa muito claro, não. Eu acho que no livro tem demais a ele ser gente do que um replicante.
É que no livro não é versão do diretor, né?
É, pois é.
Mas a cena que o Alexandre comentou, que o Rutger Hauer salva o Deckard, essa cena eu gosto muito dela na versão do cinema, que tem o voice-over, que muita gente não gosta, mas que eu acho muito legal, que ele faz como se fosse um filme noir, né? Uhum. E ali ele fala: ele me salvou porque naquele momento ele tinha as mesmas dúvidas que todos nós temos. De onde vem, para onde eu vou, quanto tempo eu tenho de vida. Realmente é uma cena lindíssima de ficar arrepiado de assistir.
Peraí, todos nós temos, de repente ele estava se comparando com outros replicantes, então.
Também poderia ser esse sentido.
Podia ser.
Ô, Fernando, eu ouvi uma história na época, quer dizer, na época, não na época do lançamento, porque na época do lançamento eu ainda era novo demais. Mas, assim, eu ouvi uma história há bastante tempo que diz que essa narração do Harrison Ford com cara de filme noir foi um troço feito de propósito, de má vontade.
Exatamente.
Porque o Ridley Scott não queria ter isso, só que o estúdio queria. Aí ele disse pro Harrison Ford: ó, faz um troço, mas com má vontade. Faz um troço, assim, pra ficar muito ruim. Pra ninguém gostar disso, e aí vão vetar. E aí todo mundo disse: cara, genial, ficou igual ao filme noir.
É isso mesmo.
E virou uma das características do filme.
É isso mesmo, Ridley Scott não queria, e os diretores do estúdio obrigaram Harrison Ford, que tava no contrato, a ir lá fazer o voice-over. Ele fez de má vontade mesmo.
Eu li em algum lugar também, vocês estão falando do início, na época que foi lançado, que o filme, quando foi pros cinemas, ele foi um fracasso, né?
Foi mesmo.
Foi.
Quando saiu o VHS, aquele bombou, cara.
É, ele é cult, né, cara? Aquele negócio, virou cult.
Cara, eu vou confessar uma coisa aqui. A primeira vez que eu vi Blade Runner, me decepcionei muito. Porque eu esperava outro tipo de filme. Eu era moleque, eu não consegui ver quando lançou no cinema, porque acho que era censura de 18 anos ou alguma coisa assim. E aí, eu era fã do Harrison Ford por causa do Han Solo, por causa do Indiana Jones. E, poxa, que legal, ficção científica, o filme novo dele. Aí tá passando o Estação Botafogo, vou lá ver. Ficção científica, maneiro, Han Solo. Ei, é isso? Aí eu pensei, mas... cara, que filme ruim. Passou um tempo, aí eu revi o filme. Eu pensei, cara, que filme genial. O que que a expectativa pode fazer com o ser humano?
Eu vi em VHS quando era menor de idade e eu fiquei com medo desse filme. Eu lembro dessa minha sensação, que eu vi um pedaço e eu fiquei com medo. Então eu demorei muito tempo depois. Também a gente não tinha muito acesso a VHS, né? Só quando eu fui ver muito tempo, eu falei, agora vamos ver direito. Agora eu cresci. E aí eu fiquei amarradão.
Você tem toda a razão, GG. Ele é muito soturno e sorumbático. Ele é tenso.
Sorumbático.
É a primeira vez que essa palavra é falada nesse podcast.
É a primeira vez que essa palavra é falada nesse século, cara.
Achievement Unlocked.
É a primeira vez que eu ouço essa palavra na minha vida sem ser uma piada.
Eu só falei essa palavra porque ela é supimpa.
Worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses. No expression, no expression. I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world.
E falando em filme que ganhou relevância muito tempo depois de ter sido lançado, a gente tem Donnie Darko de 2001.
Lembrando que o filme foi escrito e dirigido pelo Richard Kelly quando tinha 25 anos de idade ainda. O Richard Kelly é um cara que tem uma carreira curiosa, porque depois desse ele dirigiu outros dois filmes só. Ele fez Donnie Darko, depois fez um filme em 2006, depois outro em 2009 e tá previsto um outro em 2016. Mas assim, é o cara que tem uma carreira bastante incomum. Assim como o filme dele, que também é bastante incomum.
Mas vamos fazer uma sinopse rápida. Quem é que pode explicar rapidinho do que se trata o filme?
Cara, olha só. Fazer a sinopse de Donnie Darko é tão difícil quanto tentar entender esse filme. Mas vamos lá. É um filme bem excêntrico. O próprio protagonista me parece um jovem brilhante, com alguns problemas tipo esquizofrenia. Ele cursa o colegial, mas ele meio que despreza a grande maioria dos colegas da escola e tal. E ele começa a ter umas visões. Em especial um coelho monstruoso, que só ele, a princípio, parece e consegue ver, né? E aí esse coelho vai levando ele a fazer algumas coisas, algumas brincadeiras, né? Destrutivas, de uma certa forma até humilhantes para quem tá à volta, né? E um dia desses, essa visão traz ele para fora de casa, porque acontece um evento que esse coelho acaba meio que, entre aspas, salvando a vida dele.
Vale a gente mencionar que, apesar do moleque ter 25 anos, ele conseguiu juntar um pessoal muito bom nesse filme. A gente tem aí a Drew Barrymore, a gente tem o Patrick Swayze. Quem mais de grande tá nesse filme, de famoso?
Mais grande hoje ou antigamente? Porque o Jake Gyllenhaal não era famoso na época, né? Hoje ele até tem uma faminha aí.
Uma faminha não, hoje ele tem uma boa fama. Uma faminha.
Não é Jake Gyllenhaal, ou é Jack? É Jake, né?
Jake Gyllenhaal. Isso aí, eu acho que foi o seguinte, atores são seduzidos por roteiros diferentes. Provavelmente ele teve contato com a Drew Barrymore, que também está na produção do filme, e ela apresentou esse roteiro para outros atores e ele conseguiu com isso juntar um elenco legal. Porque afinal é um filme diferente, então o ator está pensando assim, eu tenho aqui o filme que eu vou fazer, o blockbuster que eu vou fazer pela minha carreira, mas poxa, tem esse outro filme aqui que pode ser um troço interessante e diferente na minha carreira, então às vezes conseguem.
Diferente na carreira, na vida de qualquer um. Quem faz, quem produz, quem dirige, quem assiste. O camarada pegou o script, olhou aquele negócio assim, puta que pariu, velho, não entendi nada, tem que fazer parte desse filme.
É verdade, cara.
Talvez seja pra conseguir encontrar o roteirista e perguntar, o que tu queria dizer com aquilo?
Que porra é essa, cara? Tudo bem, agora a gente acabou de filmar essa porra toda. Que porra é essa toda que aconteceu?
E o pior é que a maluquice não é só a vida do Donnie Darko ou o que achava que aconteceu com ele. Os personagens ali eram bizarros. O Patrick Swayze era um modelo de personalidade e era um pedófilo. A Drew Barrymore era uma professora que era maluca. Eu lembro que tem uma cena, cara, que me chocou naquela época. A mulher tá dando aula e de repente chega uma aluna nova que veio a ser até a namoradinha do Donnie Darko e ela aparece pela primeira vez na sala e pergunta pra ela onde é que ela tinha que sentar. Ela fala, faz o seguinte, senta do lado do garoto que você achar mais bonito e pede pra turma ficar olhando pra ela. Porra, cara, que situação mais bizarra que ela deixa a menina que acabou de chegar, cara.
Detalhe que essa daí é a Jenna Malone, que hoje em dia tá bem lá no elenco dos Jogos Vorazes, né?
Cara, o grande problema de Donnie Darko é o seguinte, é o mesmo problema de uma porrada de filme de viagem no tempo. Aquela porra dá um nó na caralha toda, mano. Tu chega uma hora que tu não sabe mais que é quem, porque o cara tá lá, o que tá acontecendo. Negócio de universo paralelo, universo primário, e que aí, porra, tem duas turbinas, e aí tem uma porra de um coelho que feio pra caralho. E assim, e isso aí, cara. Ninguém tem explicação pra essa porra, ninguém consegue explicar, cara.
Na verdade tudo vale da interpretação de cada um. Deixa eu dizer como é que eu interpretei. A gente sabia que ele tinha uma esquizofrenia diferenciada. E não sabemos por quê. A gente tem que meio que aceitar que a esquizofrenia dele era diferente. E isso fazia ele ver, na minha interpretação de novo, um coelho que veio do futuro. Porque, na verdade, a gente sabe de onde veio aquele coelho. Então o fato de existir um coelho significa que uma série de eventos já aconteceu e por isso fez o coelho existir. Então ele ver esse coelho significa que aquele coelho não é dali. Esse coelho começou a dar corda pra estimular esse lado zangado desse garoto, esse lado problema, e ele começou a agir de forma irresponsável em uma série de coisas. Independentemente, ele acabou descobrindo um pedófilo e isso foi bom. Mas ele depredava patrimônio público, ele arrumou uma briga, que foi até quando acabou causando a morte da namorada. Mas, ou seja, a personalidade dele começou a ser potencializada pelos conselhos malucos lá do coelho. E aí, em algum momento, ele consegue consegue conversar com um professor e ele descobre a existência de um livro que falava sobre viagem no tempo. Esse livro, quando ele leu, ele deu a entender, depois ele descobriu quem era a autora do livro, que era uma velha maluca, e ele concluiu que a pessoa que escreveu aquele livro efetivamente já passou por aquilo, já tinha viajado no tempo, porque as alucinações que ele tinha estavam escritas no livro, como por exemplo, aquela minhoca aquática, sei lá, que saía do corpo das pessoas, e é quase como se fosse a vontade, ia guiando todo mundo. Ele nunca tinha falado pra ninguém, de repente ele vê aquilo ali escrito no livro. O que, que ele imagina? Não importa o motivo, mas ele viu um desenho que ele estava experimentando. Então, ou seja, ele imaginava, aquela pessoa já passou por isso. Você tem um livro que fala sobre aquele negócio, e no final do filme já tinha acontecido tanta merda, a garota morreu, ele acabou matando o Frank, né, que acabou virando coelho, que ele falou, cara, a única solução é desfazer tudo isso. Eu preciso voltar à minha vida. E aí, essas coisas todas iam deixar de acontecer. Então, quem é que poderia explicar pra ele ou ajudá-lo a voltar no tempo? A pessoa que escreveu um livro sobre isso. Então, o que não mostra o filme, o que é aberto é... Isso foi conversado. Ele descobriu uma forma de voltar no tempo. Ele sabia que uma turbina ia cair em determinado lugar. E ele escolheu ficar ali. Porque dessa vez, ele morrendo, nada daquilo ali iria acontecer. Essa foi a interpretação que eu tive.
Bizarro. Bizarro e fantástico, porque eu vi um filme completamente diferente.
Eu tive exatamente esse mesmo pensamento.
Eu acho que o filme não se trata de uma viagem no tempo, apesar de tudo indicar que ele viaja no tempo. Para mim, se trata de um filme multidimensional. Ele trata todos os personagens do filme de forma multidimensional. Ele é como se fosse uma grande quarta dimensão, misturada com física quântica, o que você quiser pensar. O filme, ele poderia ter 2 minutos. O momento que ele tá dormindo na cama, vem a turbina, cai em cima do telhado dele e mata ele. Aí já passa lá pro final do filme, do povo se confortando com a morte, com a tragédia. Aí a menina aparece de bicicleta, cena pra mãe dele e tal, papapá. A linha real, ela é essa. São 4 minutos de filme. Todo o resto acontece no universo linha. Então, vamos chamar de universo normal o momento em que é a realidade que nós vivemos, uhum. E o universo linha é quando ele abre para uma quarta dimensão, vamos dizer assim. No momento em que a turbina vai cair em cima dele, que vai causar a morte dele, destruindo o telhado da casa, a partir dali começa a quarta dimensão. Aí aparece o coelho, e o coelho retira ele da casa e traz ele pro lado de fora. A turbina cai, parece uma explosão e tal, todo mundo acorda, e aí fica todo mundo feliz porque ninguém questiona, porque cargas d'água ele tinha saído. Aí fica a ideia de que ele era meio sonâmbulo e tal. Você vê que é um garoto excêntrico e ele é brilhante, mas ele é problemático, provavelmente esquizofrênico.
Mas como é que isso explica uma turbina aparecer do nada, já que a turbina era de um avião que caiu 28 dias na frente?
Então, é uma corrupção do nosso universo projetado em outra dimensão. Tanto é que a gente sabe que a turbina aparece do nada, não tem avião, ninguém sabe de um avião que caiu, de onde que ela vem. Depois, ao longo do filme, tem uma coisa que explica o que está acontecendo de forma faseada, né? Que é aquele livro que um dos professores dá ao Donnie Darko, escrito por aquela velha que parece uma louca, como toda velha louca, que não tem sentido. Na verdade, ela é uma grande sábia, foi uma peça fundamental.
Na verdade, isso ficou até muito claro. Ela era louca porque ela tinha um conhecimento, ela ficou maluca por causa do conhecimento. O que ela descobriu foi demais para a mente dela.
Exatamente, isso aí eu concordo também. E tanto é que ela escreveu um livro. Em algum momento no livro, lá na frente no filme, fala que o receptor vivo, porque você tem o receptor morto e todos os outros, são os mortos manipulados e os vivos manipulados.
Caramba!
O receptor vivo era o Donnie Darko, porque ele que teve o contato com a peça de metal. A corrupção na quarta dimensão acontecia através de uma peça de metal. Uma puta peça de metal caiu no telhado dele, uma turbina de um avião que não existia, ninguém sabe onde estava esse avião. Ali começou a corrupção. Ele teve esse contato. Quando a turbina caiu em cima dele, transformou ele automaticamente no receptor vivo.
Cara, eu não sei qual é a versão mais maluca, se é a minha ou é a sua.
Não, mas se liga. E aí você vê assim, como que todas as outras pessoas participam dessa grande loucura? Ele tem 28 dias pra salvar todo um plano de existência, que é o universo padrão, o universo normal, onde todos nós estamos inseridos. Ele tem 28 dias.
Na verdade, são tipo 28 dias e um pouquinho, né? Tem um...
Tinha até essa tatuagem nele. Era 28 dias, 6 horas, 42 minutos, 12 segundos. Quer ver uma coisa engraçada? Se você pegar esses números, 28, 6, 42 e 12, e mudar um em cada um dos números, você tem 27 dias, 7 horas, 43 minutos e 11 segundos, que é precisamente o tempo do ciclo lunar. Maneiro, né?
Caralho, na moral, mano.
E os números do Lost, onde é que entram?
Mas, cara, assim, das explicações que eu já li sobre esse filme, a do Alexandre é que tem mais a ver, que, na verdade, existem realmente nosso universo normal e dá uma merda
e
é gerado um universo terceiro, né? Que ele chama de quarta dimensão. E essa porra, esse universo, nesse período, ele colapsa. E tem um risco de dar merda no universo principal. Então, o objetivo dessa pessoa, que é o recebedor, como é que você falou?
Eu falei, é o receptor vivo, que é o Donnie
Darko. Receptor vivo, é o objetivo dele é salvar, tentar que se o segundo universo se desfaça de maneira normal sem que dê merda no universo principal e acabando com a existência. Isso.
E que no filme era a turbina, né? A turbina que veio do futuro, 28 dias, por isso que era 28 dias. Quando ela voltou pro passado, ela gerou um artefato duplicado, porque você tinha aquela que voltou e você tinha aqui a caída que é 28 dias. Você ia ter duas isso. ao mesmo tempo existindo ao mesmo tempo.
Mas aí você iria consertar a corrupção do universo normal na quarta dimensão, porque a turbina cai de um avião. E a mãe dele tá dentro desse avião. O coelho leva ele a fazer e desencadear ações que fazem com que os vivos manipulados por toda essa energia comandada pelo receptor vivo fizessem parte de um grande teatro de encenações que culminassem nisso. A missão do Donnie Darko era consertar essa corrupção e colocar a turbina no lugar certo. Ele não precisava ter morrido, mas ele morreu porque a turbina ao cair não dava chance dele, no universo padrão, de se salvar. Aquilo foi um incidente, foi um acidente mortal que não tinha como salvar. Mas a Mama Death lá, a Vovó Morte lá, a louca, ela foi uma pessoa que experimentou a mesma coisa que o Donnie Darko num passado muito longínquo lá. Ela passou pelo mesmo estresse, pelo mesmo processo, só que ela sobreviveu.
Ela
não precisou,
né,
morrer. Ela retornou ao universo padrão e continuou. Não houve viagem no tempo, não teve duplicata, não teve nada. Ela ultrapassou a barreira da quarta dimensão, ficou um pouquinho lá, provavelmente uns 28 dias, consertou alguma cagada, alguma corrupção que aconteceu, voltou pro universo padrão e enlouqueceu.
É que assim, é que no final ele mesmo sonha com algumas coisas que aconteceram nesse universo paralelo, né?
O Donnie Darko, na verdade, ele foi um herói. Ele salvou toda a existência de um plano, que é o universo normal. Ele consertou a corrupção que aconteceu. E os vivos manipulados, no finalzinho do filme, quando acontece o lance da turbina cair e morrer, que ele vai para um ponto e fica observando aquela tempestade em cima do telhado dele, o avião da mãe dele começa a ter uma turbulência, ela tá voltando, né? E aí ele através de telecinese, porque aquela turbina, ela não caiu por um acaso. Ele manipulou a turbina e fez com que a turbina caísse exatamente em cima do no lugar da outra.
O portal é ele que abre também, né? Ou não?
Não, é a velha que sabe como fazer isso.
Mas quem faz é ele. Ele faz tudo. E ele tem essa percepção quando ele mata o coelho, quando ele mata o Frank. O Frank é o único morto manipulado da história. Ele precisa voltar e guiar o Donnie Darko. A viagem no tempo acontece dentro da quarta dimensão, pra lá e pra cá, e quem leva esse espaço contínuo de tempo pra lá e pra cá pra tentar ajudar o Donnie Darko é o Frank, já morto.
É que tipo assim, o coelho é igual os carecas de Fringe. Eles, na verdade, ele existe em todos os tempos ao mesmo tempo. Então, a partir do momento que ele morre, ele tem a capacidade de vir no tempo e voltar dentro da aquele período lá,
é,
né?
É uma explicação. Aí já entra muita loucura física quântica e outras coisas que a minha cabecinha não alcança.
É, eu vou te falar que a minha interpretação foi um pouco mais simples.
Agora, você acha que tem um quê religioso nesse filme? Sabe que é uma parada que eu penso? Ele não precisava morrer, cara.
Pois é, ele morrer é uma coisa a favor da minha interpretação. Como se ele quisesse, cara, eu preciso voltar. Ou não ele fisicamente, mas a mente dele voltaria pra evitar que ele cometesse aquela série de ações pra preservar no fim das contas a garota.
Senão entraria em loop infinito, é isso que você quer dizer assim?
Não, simplesmente o universo normal seria o Frank morreu e a mulher morreu, e a namorada morreu. Só que ele fala assim, caramba, que merda que eu fiz. Por minha causa, muita coisa errada aconteceu. Eu vou lá falar com a velha, e a única coisa poderosa que a velha teria feito seria arrumar uma forma de mandar aquela turbina, como ela mexe no tempo, ela sabe quando uma turbina vai cair. Então ela mexeu naquela turbina, olha, eu vou jogar aquilo 28 dias antes. E de alguma forma o coelho avisou ele, ou ele sabia.
Mas aí, na sua versão, o que seria o coelho e como é que ele teria poderes?
Pois é, isso que eu falei no início. Essa parte a gente tem só que aceitar.
Ah, tá.
É uma esquizofrenia que permite ver o coelho no futuro. É o coelho dando todas as dicas pra ele no passado. E, tanto que ele não ficou sabendo essas informações do futuro. Ele viveu as informações. Aí ele viu, caramba, eu não gostei de tudo que aconteceu até chegar aqui. Eu quero voltar. Ele não soube aquilo de antecedência.
O coelho é um artifício pra te enganar. Porque é uma figura dantesca aquele coelho. E você fica se imaginando no começo do filme, até chegar quase no finalzinho na morte do Frank, você se pergunta o filme todo, mas que bosta de coelho é esse? Que porra é essa? Mas aquele coelho é como um monolito obsidiano de 2001, Odisseia no Espaço. É algo que é representativo. Podia ser o coelho, podia ser o palhaço Bozo, podia ser o...
Caralho, ia ser muito mais foda.
Se fosse o Bozo, ia ser ótimo, cara.
Não, podia ser uma coisa que não remetia a um negócio sombrio.
Imagina a turbina cair em cima da vovó Mafalda, cara.
Uma vovó Mafalda, né? Aí você fala, pô, 28 dias pra consertar o universo, não?
Ia ser 5,60 pra poder fechar. Tem um filme de 2000 que ficou famoso aí, ganhou 2 Oscars, e na verdade muita gente tem dificuldade de entender que foi o filme Amnésia, cara, do Christopher Nolan, que é um puta filmaço, mas assim, filmaço. Ele é contado uma ordem absurdamente louca. Ele começa do final e termina do meio, e ele é contado pra poder tentar te ajudar, ele é colorido, umas partes preto e branco, só que muita gente tem dificuldade de ver a história desse filme, porque ela realmente não é uma sequência lógica, né? Ela vai e volta o tempo todo, então assim, acho que muita gente tem dificuldade, não sei se vocês tiveram aí, como é que foi a ver esse filme aí?
Eu diria que a dificuldade é a graça do filme, né?
Vocês sabem que existe uma versão no DVD pra você ver na ordem cronológica, né?
Sério?
Uhum, é, exato. Mas é caído isso aí, né?
Sim, mas assim, pra quem não conseguiu entender e tem o DVD, vai... é só você chegar e colocar na versão cronológica, não a versão do diretor.
Vai ver a segunda vez, vai ver pela segunda vez pra ver como é que é. Eu acho legal, não sabia dessa.
Pois é, eu acho maneiro. 2 anos depois teve outro filme na mesma onda, o Irreversível, é, um filme francês, uhum, que não, na verdade Irreversível ficou famoso não por causa disso, ficou famoso por causa das cenas violentas, muito violentas, no meio. Então não é o nosso caso agora. Mas o Amnésia tem essa onda de você vê o filme, você não entende, e aí você vê a cena que era pra ser antes, é tudo ao contrário, né?
Justamente por isso que esse filme deixa tanta gente com raiva dele. Ele desmonta todos os elos do raciocínio linear.
Mas acho que esse é o objetivo, porque a história é de um cara que não conseguia ter memória recente. E você vai vendo o filme sem ter essa memória recente também. Você se sente ali na vida do cara, tipo assim, o que cena é essa? Onde é que a gente tá? O cara tá tomando banho. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui?
Cara, quando encaixa uma cena na outra, é muito doido, né?
Aliás, eu lembro... Eu lembro quando eu fui ver esse filme a primeira vez, eu já sabia que ele era ao contrário. A primeira cena do filme é literalmente ao contrário. Filmaram e colocaram a filmagem, a gravação ao contrário. Aí eu pensei, cara, se o filme inteiro for assim, não vai dar, não. Só que depois não, eles pegaram as cenas e inverteram a ordem das sequências.
Mas ele sempre deixa um pouquinho da cena anterior do que apareceu na que você acabou de ver.
Pra você fazer o link, né?
E dá pra você linkar de primeira, você não precisa assistir até o final pra ligar as coisas, eu acho. E realmente esse lance do DVD, de você assistir o filme inteiro na ordem correta, talvez, eu não sei se o primeiro momento, o primeiro draft que eles fizeram do filme era nessa ordem, mas a cena-chave do filme é quando o Lenny anota o número da placa do Ted, porque ali é que vai desencadear o Lenny depois achar que o Ted é o cara que matou a mulher dele. E ele anota por um outro motivo qualquer. Se desentendeu lá com o Lenny, pô, anotou o número da placa e aquela placa no final vai causar a morte do Ted. E se você visse o filme na ordem correta, essa cena que é o X do filme apareceria no meio do filme. Então depois ficaria só um suspense assim, o que será que ele vai fazer? Mas você já sabe que uma coisa está ligada à outra. Da maneira como eles colocaram a montagem, esta cena é a última do filme. Tirando a morte do próprio Ted. Então, você não consegue ligar o quebra-cabeça do porquê que ele tá pegando o Ted até essa última cena. E aí você, porra, e agora? O Ted realmente matou, não matou? Ele era mesmo um policial que estava cuidando do caso do Lane ou não era? Ele era, de repente, um policial lá daquela cidade só que está tentando se dar bem com aquele traficante e botou o Lane para fazer o serviço? Eu acho que deixa todas essas dúvidas no filme.
Esse é o tipo do filme para estudar. É um filme que, se você vê uma vez só, cara, você vai sair do cinema revoltado se você não tiver afinco de voltar até a história e tentar realmente de boa vontade entender o filme. Eu já acho que, por exemplo, filmes como 2001 e Donnie Darko já são filmes em que você, na primeira vez que você assiste, se você tiver um pouco de disposição para refletir sobre o que você viu e trazer para o filme inferências da sua própria personalidade, conhecimento, visão de coisas que você tem, experiências e tal, você consegue desvendar ou chegar a uma versão sua, que seja. Agora, filmes como Primer e como Memento, o Amnésia, cara, se você assistir uma vez só, não rola. Você fica com muitas pontas soltas e aí, só de raiva, você tem que assistir mais umas duas vezes para começar a fazer anotação no papel. Você consegue entender que tá tudo contado meio que do avesso e tal, e você assiste uma segunda, uma terceira vez, você começa a colocar dentro da tua cabeça a ordem dos fatos, aquela linearidade que o filme faz questão de cortar, que é a graça de tirar você da sua zona de conforto cerebral e fazer você pensar. Mas aí você começa a ver um monte de ponta solta como se fossem easter eggs. Cada vez que você assiste, surge mais dúvidas e mais dúvidas. Daqui a pouco, quando você acha que teve um entendimento, já pensou algo diferente, aí você começa a enlouquecer, velho. Aí não dá.
De qualquer forma, nesse filme, o que fica em aberto, você não consegue definir, é: Ted realmente era um policial que estava cuidando do caso do Lenny ou não? Ou talvez ele era só um policial daquela cidade que aproveitou o Lane para resolver o problema com o traficante e ganhar um dinheiro fácil. O Lane realmente matou a própria esposa, como o Ted falou? Não dá para saber. A única coisa que você vê que realmente acontece é que o Lane é manipulado o tempo todo pelas outras pessoas, se aproveitando do problema que ele tem.
E no fim ele é manipulado por ele mesmo.
É.
Pois é.
Ele faz de propósito, né? Que ele sabe.
Fala,
que ele
cara, tipo, não gostei dessa história.
Não gostei do que ele fez.
Eu quero ter um outro propósito, então vou me fazer acreditar nisso.
É verdade.
Mas aí, assim, a mulher dele morreu mesmo, né?
Teoricamente, sim.
Ah, cara, pra mim, a única certeza do filme era que a mulher dele morreu, cara. Se nem isso for verdade, então eu não entendi nada do filme. Christopher Nolan, ele fez alguns bons filmes depois do Memento, que foi, acho que, o primeiro que ele ficou famoso em 2000, né? E já em 2010, depois do Batman, que ele estourou, né? Ele fez o Inception, que era um filme que tratava de sonhos dentro de sonhos e que confundia o espectador com essa questão do que era a realidade e do que não era, né? E esse filme, ele tem um grande plot twist no final, que é exatamente deixar em aberto se aquele último nível de realidade que a gente achava que era uma realidade de verdade, real mesmo, se aquele também era um nível de sonho e a gente não tinha percebido, que era aquela questão do peãozinho que o personagem do Leonardo DiCaprio usava pra identificar se ele tava no mundo real ou se ele tava no sonho, né? E o filme acaba com ele girando o peão, e antes que o peão caísse ou continuasse girando, que seria que diria se era verdade ou não, o filme acaba. Quer dizer, ele literalmente deixou completamente em aberto pra cada um decidir o que achar melhor, né?
Ô, Rod, eu só achei que você foi muito sucinto na sua explicação. O filme é o seguinte: tinha sonhos que aconteciam dentro de sonhos, 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 dentro de sonhos. E isso que era a porra do negócio.
Não, foi o que eu falei, níveis de sonhos diferentes, né?
Onde tava o negócio que era sinistro? Que nível que era o problema, né? Isso aí que gerava toda a confusão. Porque lá no final do filme você não sabia exatamente onde que ele tava, né? E quando ele sobe o nível, né? Vamos dizer assim, que nível que ele ficou? Ele ficou no nível real? No...
Não, na verdade, mas a gente tava convencido de que a gente tava no, na realidade. Mas ele, o personagem mesmo, no final, duvida. E gira o peãozinho naquela de, ah, quero ter certeza. Só que a gente não vê o resultado nunca, cara.
Pra mim, tudo que aconteceu, aconteceu. Até a hora que ele sai pro avião no final. Aí o que acontece? Antes, exatamente antes dele ir pro avião, eles desceram em 4 níveis de sonho. O primeiro na rua, o segundo no hotel, o terceiro na montanha, e ele vai num quarto nível encontrar o Saito na fortaleza. Isso, que é o limbo.
Isso.
E aí volta pro avião. Aí tudo isso aconteceu, porém, quando ele voltou do limbo, ou ele foi mantido em sonho pelo limbo e não tá sabendo, ou ele foi mantido em sonho pela ex-esposa e também não tá sabendo.
Ou, na verdade, o limbo fez ele acreditar que ele voltou, mas... Isso. O que o filme dizia pra gente? Se você chegar lá, não tem volta.
Exatamente.
Ele chegou lá e, aparentemente, ele conseguiu voltar, mas aí a dúvida seria, de repente ele não voltou, de repente ele ainda tá lá e há um sonho de que ele voltou e que ele conseguiu tudo que ele queria, que era voltar pros Estados Unidos, reencontrar os filhos. Inclusive, os filhos continuam criança do mesmo jeito que estavam no início do filme, com as memórias lá do Michael Caine.
O primeiro pegadinha do filme, a grande pegadinha do filme, na verdade, é que aquele peão, se ele roda paradinho, cara, assim, dentro do próprio eixo, tranquilo, você, porra, aí tava dentro do sonho ainda. Mas não, cara. Aquela porra dá uma balançadinha, tipo o martelo do Thor quando o Capitão América puxa, sabe qual é? Que dá aquela mexidinha e tu fala, vai cair essa filha da puta e corta. Aí, meu irmão, aí que é o bicho.
Que explicação bizarra, tibete. Caraca, cara.
A bambeada do peãozinho no final que dá aquela...
É, ele roda o peão e cagou, vira de costa e vai embora. Ele não quer mais saber se aquilo é realidade ou se aquilo tá dando sonho. Ele quer viver aquela merda, porque é aquilo ali que ele tá feliz.
Isso.
Isso é a ideia. Mas aí você é um nerd telespectador chato pra caralho que quer saber se aquela porra é realidade ou não, maluco. Custa o maluco botar se o peão caiu ou não?
Ele entende, você escolhe a pílula vermelha ou a pílula azul.
É isso aí.
Vocês estão falando aqui, eu tô lembrando? Ô, Fernando, eu acho que acho que a gente esqueceu um, cara. Você tava falando aí que o primeiro era aquele do... Aonde tinha...
Ruas.
As onde, ruas, né?
Onde aí veio o trem.
Depois tinha o hotel, depois tinha a montanha, e depois a gente chamou de limbo. Mas não.
Isso.
Você tinha aquele dos prédios que estavam quebrando, e você tinha o da neve. Perdão, o da praia. O da praia onde tava aquele velho.
A praia é o limbo.
É o limbo, cara.
Que da é diferente é dos prédios caindo. Então, ou seja, não eram só quatro. Eram quatro não, mais não. O limbo. Eu achava que o quarto já era o limbo.
Quais prédios caindo?
É, no final, aonde tá ele e a mulher andando...
É o limbo, que ele acha a mulher morta, né?
Não, ali é o quarto. Ali é o do mundo se desfazendo. Aquela é uma realidade, que o mundo tava se desfazendo. Tudo que era perto da costa tava apodrecendo. Aquele é um lugar que ele se resolveu ali com a mulher. Mas havia ainda um outro, antes, dentro disso, que era a casa de algum personagem, que agora não lembro qual é, que a gente até conhece ele em outro momento do filme.
É do japonês, do site.
Isso, exatamente. Eu não lembro mais quem é esse personagem, já faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Mas essa parte, que era uma praia, que o cara chega ali, abaixo da parte dos prédios caindo. Então eu acho que essa parte é o limbo, seria um quinto nível, o nível que não dá mais pra voltar.
Eu acho que os prédios estão caindo na praia da onde ele é resgatado, logo no começo do filme, por dois seguranças, e é levado à presença do Saito, que é o limbo.
É, eu acho que é o mesmo, cara.
Pô, mas os cenários estavam tão diferentes, cara. Um é um cenário totalmente caótico e o outro todo tranquilo.
É, não são cinco mesmo, cara. Tem um Illustrated Guide of Five Levels of Inception.
Ah, é? Tem isso? Manda isso aí pra gente. A gente põe no post.
Agora, o mais importante do filme não é nem saber se o peão parou ou não. O mais importante é que aquele maldito trailer do Inception, depois botou aquela musiquinha do trailer em tudo que é filme que veio depois, cara.
É verdade. A trilha sonora do Inception é muito boa, né?
Essa é aquela música que, na verdade, é uma outra música em rotação baixa?
A da Edith Piaf.
Pois é.
É Edith Piaf em rotação baixa.
Pois é, você ouve aquilo e pensa, cara, é uma música meio bizarra, meio...
É, aqueles tum-tum.
Só que aí, pois é, isso aí é uma música normal em rotação baixa.
Isso. Exemplificando, essa aqui é a música do filme... E essa daqui é a música da Edith Piaf, que eles ouviam todos juntos no fone de ouvido para controlar a sincronia de ações entre os diferentes níveis. Agora, ouve essa música da Edith Piaf em velocidade baixa. Entendeu a jogadinha?
Cara,
maneiro, né?
O tempo passa numa velocidade diferente.
Isso, mais devagar, né? À medida que
então, mais devagar, falando. Exatamente. Então o cara tá ouvindo aquela música, só que tá ouvindo mais devagar. Então a música fica...
Cara, um ponto a favor, quem acredita que o final do filme era verdade, é que o pessoal mesmo da produção do filme fala que as roupas que são usadas pelas crianças, na verdade, são diferentes da que ele passava no sonho dele, quando ele lembrava das crianças, né? E que passava na realidade lá da Inception. Então, assim, por ser outras roupas, não teria como ele pensar diferente. Ele sempre via as mesmas roupas, né? As crianças de costas e tudo mais. Dá a entender, por parte de produção, que seriam outras crianças. Mas, na verdade, não tem nada a ver com a porra da história do filme.
Eu gosto de filmes de viagem no tempo, gosto do assunto, gosto do tema, e de vez em quando eu procuro listas por aí de bons filmes do assunto. E várias listas de filmes de viagem no tempo citavam um tal de Primer. E aí eu vi o filme é curtinho, tem 1 hora e 17 com créditos, e passa-se 1 hora e 17 minutos e você não entende nada.
Cara, eu vou te falar que talvez tenha sido o filme mais difícil de entender que eu já vi ever.
Eu sei que acabou o filme, no dia seguinte eu fiquei pensando, cara, o que foi isso? Eu perdi 1 hora e 17 minutos da minha vida? Não, eu perdi muito mais, porque no dia seguinte eu fiquei rodando o site na internet e descobri que existem trocentas teorias, trocentas camadas, 300 coisas de viagem.
Acho que você foi mais inteligente que eu, porque eu não quis ler do que se tratava, eu queria entender. E eu vi esse filme 3 vezes, cara. Pra conseguir entender. Pra conseguir minimamente entender. Agora você já sabe de algumas coisas, você vai pegando um pouco mais de detalhe, termina a segunda vez bem mais claro, mas ainda cheio de dúvida, e aí na terceira vez, oh, beleza, tá? Eu acho que eu consigo mais ou menos explicar um pouquinho sobre a história. Mas eu vou te falar que é difícil, cara. E na verdade, essa é o diferencial do filme. Ele é um filme difícil, porque ele fala sobre viagem no tempo, mas ele não tenta explicar ele pra você. Não aparece igual um Vanilla Sky, que aparece um cara do tech support e fala, olha, agora... isso tá acontecendo. Ou De Volta ao Futuro, que o Doc Brown pega o quadro negro e explica, olha, isso foi o que aconteceu e isso é o que tem que acontecer. Não é assim. Uma série de detalhes são jogados no meio do filme, um personagem entra e ninguém sabe o que aconteceu com ele, você precisa deduzir quem é aquele cara, o que aconteceu com ele e o que aconteceu com a história. É, vale a pena dizer que o roteirista era um matemático na vida real, então ele coloca uma série de conceitos reais e nem se preocupa em explicar pra ninguém.
Ele é roteirista, diretor e ator principal, e ele só fez 2 filmes.
Cara, quando eu comecei a ver o filme, aí eu vi lá, pô, legal, o filme tem 1 hora e 15, tranquilo a gente ver isso. Só que assim, os primeiros, sei lá, 20 minutos, o filme não fala porra nenhuma, é só
isso.
Linguagem técnica,
isso.
Equipamento, material, hidrogênio, meu irmão.
Não, o tipo... filme, ó, Tibério, esses 20 primeiros minutos, quando eu terminei o filme, eu achei tipo, porra, os caras passaram de 1 hora e 17, já é pouco pros padrões de hoje. Metade do tempo eles jogaram fora com besteira. Outra metade, porque importa, faltou tempo pra continuar o filme, orçamento, seja lá o que for, essa porra não entendi merda nenhuma, porque faltou informação. Mas não, esses 20, 25, 30 minutos aí que o cara fica, entre aspas, enchendo linguiça, ele tá instigando a sua curiosidade e faz com que você pare e preste atenção com afinco. Metade do filme depois, ele entra na viagem LSD pura. E aí você pensa assim, porra, já perdi 30 minutos vendo essa porra, agora eu vou até o final. Porque se ele começa do jeito que o filme tinha que ser, né? Logo no começo, 15 minutos você ia levantar e ir embora.
Cara, até 50 minutos de filme, sei lá, mais ou menos, você já tá entendendo tudo, tá tudo normal, né? Assim, não tem dificuldade até ali. Até aqueles 50 minutos ali, quase 1 hora de filme, você ainda tá entendendo o filme. O problema do filme são os 10 minutos finais. Que aí você fala, não estava entendendo o filme, entendeu?
Deixa eu, pelo menos, explicar do que se trata. É sobre 2 amigos engenheiros que eles descobrem sem querer a viagem no tempo. Eles tinham um laboratório de garagem, né? Tipo uma startup, que eles estavam tentando mexer com patente. Ah, vamos criar alguma coisa pra dar algum dinheiro. São sempre 4 amigos. Que, na verdade, são 4 amigos na vida real. Os 2 atores principais são amigos na vida real, são engenheiros também na vida real, e todo o restante do elenco se conhece de alguma forma. É como se fosse um garoto contato, olha, eu tenho uma ideia interessante, captou aí 7 mil dólares pra filmar, custou exatamente isso, custou 7 mil dólares do filme, juntou aí um bando de amigos e o filme foi pro ar. Ele ganhou o prêmio principal lá no Festival de Cinema de Sundance, de 2004, e tem uma nota de 80% no Rotten Tomatoes. E aí você pensa assim, caramba, então o nego se amarrou muito. Mas acho que é aquele esquema de, olha, não entendi nada, mas por isso deve ser um filme inteligente, eu vou dizer que o filme é bom.
Vou falar que é bom pra nego não achar que eu não entendi,
exato,
né?
Exato, exato. Tipo a roupa do rei invisível, sabe?
Mas olha só, o lucro desse filme foi absurdo, porque ele faturou 424 mil dólares, e se ele custou só 7 mil, o percentual em cima disso aí é absurdo.
Parece Bruxa de Blair, que também foi feito com muito pouco.
Bruxa de Blair foi feita com 35 mil dólares e arrecadou mais de 1 milhão.
É, sinistro, sinistro.
Mas o filme qual é, cara? Assim, viagem no tempo, beleza. Todo mundo entendeu que tem viagem no tempo. Mas a dificuldade do filme é você entender como é que ela funciona, né, cara? Eu acho que nesse
não
esquema
é nem
todo aí...
Não é como é que ela funciona. É, mas o filme começa a dar um monte de detalhe e você começa a perceber que em vários momentos as pessoas foram voltando no tempo. Então, você tá acompanhando uma história linear. O tempo vai passando e você vai descobrindo, cara, esse cara aqui que eu tô acompanhando não é o cara da minha timeline. Ele já é um cara do futuro que voltou e tá aqui fingindo que não tá entendendo de nada. E aí depois acontece isso com outro cara, e aí você começa a questionar o tempo inteiro que você tá vendo. Só que isso é feito um nível exponencial altíssimo, e acaba o filme e você manda um what the fuck? E aí precisa ouvir tudo de novo.
O maneiro é que, assim, ele não te trata como idiota, assim, na verdade, ele não tem o final aberto, ele também não é um filme maluco, tipo assim, Cloud Atlas, sei lá, uma coisa que ninguém entende no final, o nego sai xingando, que o cara fica mostrando cenas loucas, mas, assim, é um filme que ele é fechado, só que você não realmente é difícil de entender, exato, porque ele não te explica no final, ele simplesmente, assim, você entende aí, vê de novo, sei lá, entendeu?
É uma história de difícil compreensão.
É.
Como eu comparei com Amnésia, é um tipo de filme que você precisa estudar, o GG falou que ficou meio obcecado, assistiu 3 vezes, fez lá as anotações dele para começar a teorizar melhor o filme.
É, e deixa eu tentar explicar mais ou menos o que, que acaba acontecendo, só para você entender como é que funciona o esquema de viagem no tempo deles. Lá no laboratório deles, eles começam a criar uma máquina e quando colocam uma coisa lá dentro, ela sai diferente. Ela sai, tipo assim, como se fossem com fungos. O cara levou aquilo pra ser analisado e o cara do laboratório falou o seguinte: isso aqui ficou quanto tempo fechado? O cara falou, sei lá, 1 semana. Ele falou, não, isso é impossível. Isso aqui ficou pelo menos 5 anos fechado. Ele falou, não. Não foi, eu deixei isso aqui na caixa, fui mexendo com ele algum tempo e tem no máximo 1 semana isso. E os caras falam, não, isso é absurdo e explica por quê. Aquele, na verdade, são fungos que existem na atmosfera, você encontra em tudo quanto é lugar, mas se você deixa em ambiente umedecido, a coisa começa a proliferar, você não pode mexer nele. Ele falou, isso que você me trouxe aqui é um nível alto de maturação de fungo que a gente não encontra por aí. Por isso que eu sei que você tá mentindo pra mim. E aí eles voltam pra casa, é o seguinte, aconteceu alguma coisa aqui. E o que que eles descobrem então? Quando você coloca uma coisa na caixa que eles fizeram, com as condições que eles prepararam, e isso, entender isso é importante pro resto do filme, o que tá lá dentro, ele vai pro futuro. Se você deixa ele 1 minuto lá dentro, por exemplo, ele vai pro futuro e volta 1.300 vezes.
Não, contrário. Ele vai pro passado, quando foi, a máquina foi ligada, e volta pro presente 1.500 vezes.
Não, não, não. Você ligou a máquina. A máquina tá funcionando ali de cara.
Uhum,
ela começou
sim.
a funcionar. O que você colocou lá dentro, e se você deixou passar 1 minuto, pra você passou 1 minuto. Pra máquina passou 1.300 minutos. É 1.330 e sei lá, eu não lembro qual era o número exato, mas vamos dizer que é 1.300. Passaram 1.300 minutos. Por quê? Ela começava a ir e voltar 1.300 vezes e por algum motivo que eles não sabem o que que é, lá pela milésima, tricentésima vez, alguma coisa dá que a equação termina e ele sai. Pra gente passou 1 minuto, mas pra quem tava lá dentro, passou-se 1.300 minutos. 1.301 minutos. Se fosse 1.300 certinho, ele voltaria 1.300 vezes, mais o 1 minuto que se passou por todo mundo. Aí, o que que eles pensam? Então, peraí. Se a coisa aqui tá envelhecendo nesse nível de detalhe, e se entrar alguma coisa consciente lá dentro, que não precisa esperar esses 1.300 minutos, simplesmente na hora que passar o 1 minuto, eu saio por livre vontade. E aí eles fazem uma experiência onde eles ligam a máquina, eles levam para um lugar fechado, é até um daqueles storage americanos, eles colocam a máquina lá dentro e ligam, e não entram. Ô, beleza, liguei a máquina aqui. Agora eles vão passar um dia inteiro fora, trancados num hotel, para que em nenhum momento ninguém possa interagir com eles, porque eles não querem afetar o decorrer do cosmos, eles não sabem, né? Eles estão mexendo em algo que eles não fazem a menor ideia do que se trata. Então, olha, vamos ficar isolados aqui por, sei lá, por algumas horas. A hora que estiver fechando a bolsa de valores, a gente entra, vai na biblioteca e tenta descobrir quais foram as ações que daquele dia deram mais lucro. Vou anotar essa informação, vou voltar para onde estava a caixa e vou entrar lá dentro. Ou seja, eles estão entrando no futuro daquelas horas, vão dizer que eles ligaram a caixa e ficaram 8 horas lá de fora, eles vão entrar essas 8 horas no final e para eles vão dormir. Mas na verdade, a caixa foi ligada. Lembra que eu te falei que ela vai e volta 1.300 vezes? Ela tá no caminho de volta. Então eles estão dormindo às 8 horas de retorno, que é a hora que eles acordam dessas 8 horas, é a hora que a máquina acabou de ser ligada. Então, ou seja, o dia acabou de começar e eles têm o conteúdo, o conhecimento do que vai acontecer naquele dia.
Ele fala do ponto A ao ponto B, ele entra no ponto B e sai no ponto A, né?
Exatamente.
Ele faz o caminho reverso.
Exatamente. E aí começa a ambição deles, né? Eles começam a tentar enriquecer e tudo mais, e as paradas começam a dar merda, é lógico.
Começa a dar ruim quando ele descobre que na verdade existe uma máquina B, porque o grande paradoxo desse filme é o seguinte: você tem que entender que é todo o paradoxo de criação de viagem no tempo. O cara nunca inventaria a máquina do tempo, ele quando ele inventasse a máquina do tempo, ele voltaria no tempo e entregaria a máquina do tempo pra ele mesmo, e ele não teria inventado a máquina do tempo. Se você pensar, na verdade, Primer acontece um pouco disso. Eles fazem uma máquina, depois ele consegue gerar uma segunda máquina, aí ele entra com essa segunda máquina, que é modular, dentro da primeira máquina, volta no tempo e bota lá. Então ele passa a ter duas máquinas. Ele não criou essa segunda máquina hora nenhuma. E ele faz isso mais de uma vez. Só que ele não conta pra ninguém. E aí você, na verdade, tem uma máquina que tá ligada desde sempre, né? Que é a máquina que eles chamam de failback, né?
É a máquina de backup. Na verdade, essa máquina de backup foi muito inteligente deles. Porque qual é o pensamento deles? Eles vão mexer com o futuro, com questões temporais. Vai que dá uma merda, sabe? Tipo assim, e agora? Como é que eu volto? Aí por isso que tem a máquina de backup que foi ligada antes. Porque isso que você falou, Tibério, é importante se entender, que é o seguinte: você não tem como voltar no tempo num período anterior à máquina ter sido ligada. Então quando você liga a máquina, ok, aqui é o máximo de passado que eu consigo voltar, porque ela acabou de ser ligada. Aí depois você desliga, beleza. Mas na hora de ligar, esse é o mais anterior possível. Então antes, os caras vão lá na máquina de backup e liga ela antes. E aí sim, vai na máquina normal e vai. Porque se alguma coisa der uma merda, eles, opa, eu tenho aquela máquina lá que eu liguei antes. Então eu consigo voltar e desfazer essa bagunça toda. Por isso da existência.
Os caras mais ou menos, né? Porque na verdade quem fez isso foi um deles e o outro descobriu e que gerou toda a confusão. Porque o problema dessa máquina é que se o cara não entrar na própria máquina depois, ele vira uma cópia dele naquele mesmo momento. Então, na verdade, se você pensar, um personagem do filme, no final do filme, tem dois dele no mundo e o outro tem três.
Tem três. Eu não tenho um lance dos 8 minutos de diferença, que eles saem antes.
É, justamente pra eles não se baterem, né? Justamente pra eles não
então,
se baterem.
Então, essa é a margem de segurança, né?
É, mas se bater, ele se bate, que um inclusive briga com o outro, um envenena o outro pra poder estar tá dormindo, o outro bota lá.
O cara bota ele. Bota ele mesmo no sótão.
A versão 1 ele é que chama de Prime, né? Que é exatamente do filme, eu acho, né? Eles chamam de Prime.
Beleza.
O 2 bota um no sótão e depois o terceiro vai fazer a mesma coisa. E aí, só que aí no final ele acaba perdendo pro 2 na porrada. E o 2 fala assim: ah, meu irmão, tu quer ficar essa porra, então eu vou embora. Aí vai embora, que é o que aparece lá no final do filme, que parece que vai construir um hangar de avião cheio de máquina do tempo.
Que, na verdade, cara, aquele final foi maneiro. Mas eu acho que o que te confunde a cabeça é que na hora que o Lourinho tá explicando pra ele pela primeira vez, ele tava achando que aquele era o bom e velho amigo dele, mas não era um cara que vinha do futuro, tanto que a hora ele fala, olha, né? Não enlouquece com isso que você vai ver agora. Aí aponta ele pra uma direção e ele vê eles mesmos chegando, aquele cara era do futuro. E aí, enquanto ele tá explicando pra ele, você vê que aquele garoto, ele saca as contas muito rápido. E, na verdade, depois a gente descobre que aquele garoto também não era dali. Aquele garoto também era do futuro.
E pior que ele tava gravando, inclusive. Aquilo pra poder dar pra ele mesmo, pra poder conseguir prever os acontecimentos. Muito louco, cara.
Essa máquina do tempo que eles usavam não seria capaz deles viajarem pra tempos mais distantes, como, sei lá, época da Segunda Guerra, nascimento de Cristo, época dos dinossauros. Por quê?
Porque a máquina não tinha sido ligada ainda.
Ela só consegue ir pra onde ela, quando ela foi ligada. Ela não consegue viajar pra um tempo antes de ela.
Quando ela é ligada, ela meio que, tipo assim, dá um endereço universal ali, ok. Você vai ter que vir pra cá. Você não vai ficar perdido por aí. E aí sim a máquina começa a funcionar. Na hora que você volta pra esse ponto. Só que pra isso ela tem que ser ligada.
Mas tem mais um detalhe.
Diga.
Você passa dentro da máquina o mesmo tempo que você quer viajar. Por exemplo, se eu quisesse viajar 10 horas pro passado, eu também teria que passar 10 horas dentro da máquina.
Sim, sim.
Não, não. É o seguinte, se a máquina foi ligada 6 horas atrás, você ficar 10 horas, na verdade, você vai bater o ponto de volta 6 horas e depois 4 horas andando pra frente de novo. Então você vai voltar só 2, entendeu?
Não, 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 não. O tempo que a máquina ficou ligada é o tempo que você tem que ficar pra voltar. Se ela ficou 10 horas, cara, e você entrou no final, no ponto B é 10 horas, não, você não, vai ficar 10 horas nessa máquina.
Eu sei, cara, mas se você ligou a máquina 6 horas atrás e ficou 10 horas, você vai voltar só 2 horas no tempo, porque você vai ficar 6 horas voltando e depois 4 horas indo. Ela vai e volta, né?
Não, você não pode fazer isso, porque lembra que você tinha um momento específico pra ir? Você só pode sair da máquina quando ela tiver com a energia acabando. Nem totalmente acabada e nem ligada. Você tem quando a energia tá se dissipando. Naquele, aquela é a janela de sair. Então você não pode sair no meio.
Puxa, dá merda, mas... É, tudo bem, mas que dá... Assim, se você saísse, você seria nesse espaço temporal. Você não poderia ficar quanto tempo você quiser e ia voltando no tempo quanto tempo você quiser.
Mas de qualquer forma, Alexandre, esse ponto é bem colocado, porque tipo assim, você só consegue voltar no tempo o tempo que você aguenta ficar lá dentro. Não dá pra tipo assim, ah, beleza, então eu vou ligar a máquina agora, vou viver 30 anos e depois vou voltar 30 anos pra viver de novo minha vida. Não pode, porque você não tem como ficar 30 anos dentro de uma caixa, sem comer, sem beber, sem...
É,
sei
tanto
lá.
É que eles levavam provisões, né,
pra... Exatamente, ficar não da pode caixa. Sair da caixa, você tem que ficar claro. Lá. Isso limita a sua capacidade de viajar no tempo.
Ele, inclusive, fala, chega a falar de hibernação, que a pessoa usaria menos oxigênio, ele leva um monte de...
Eles levam, Huffles, eles levam...
Não sei o que, uma hora, que ele tem que fazer a viagem maior, que é a viagem lá da caixa de backup.
Isso.
Garrafa de oxigênio.
E bizarro. Provavelmente aquela máquina que o cara tá montando lá em sabe-se lá onde, já tem alguma coisa mais preparada pra longos períodos de viagem.
Agora tem uma parada. Assim, se eu pegar uma máquina ligada e botar dentro de uma outra máquina, aí essa ela vai... Vou conseguir ir descendo 6 horas?
A Inception a gente já falou, cara.
Não, mas olha só, aí agora sim, porque aí faz sentido o cara conseguir voltar mais tempo do que a criação da máquina. Se eu levo ela desligada, eu começo a ligar ela, eu perco aquele tempo de ligar ela. Mas se eu levo ela ligada, quando eu chego do outro lado, eu tenho 6 horas pra trás. Eu entro nessa máquina que eu levei ligada e volto mais 6 horas.
É verdade, faz sentido. Faz sentido.
Mas só tem que caber a máquina ligada dentro de uma máquina ligada. Agora, duas paradas desse filme que eu não entendi. Primeiro foi aquela porra da espingarda do maluco lá. Apareceu do nada e aquilo ali de repente ficou importante. E tipo, foda-se aquilo.
É porque, na verdade, essa questão da festa, o que aconteceu? A gente viu que entrou um cara lá armado.
É o ex-namorado dela.
Ele entra com uma escopeta na festa e deve ter dado alguma merda ali na hora.
Não, não aconteceu nada, não aconteceu nada.
A gente não viu acontecendo nada, mas ele depois quis mudar esse acontecimento. Então,
mas ele já quis aparecer, cara. Olha só,
na primeira versão da festa, o Aaron e o Abe não estão presentes.
Não, não estão.
É verdade, você tem toda a razão. Os caras não estavam presentes. E eles descobrem que entrou um cara armado. Aí perguntam assim, o que aconteceu? Ah, não sei, o cara entrou armado lá e depois foi embora. Ou seja, nada aconteceu, você tinha razão, Tibério. E aí o que o cara pensa? Opa, então já que nada aconteceu, eu vou entrar lá e vou dar uma de heróizinho. E aí eu vou impedir o cara e tudo mais e ficar bem com a menina que ele gostava.
E chamar a atenção do pai dela, que era o cara que ia financiar a porra toda.
Pois é, não. Aí a minha interpretação do pai já foi diferente. Lembra quando os caras estavam falando, olha, não vamos contar pros outros dois, os nossos outros dois amigos, não vão contar pra ninguém. Aí ele fala, mas peraí, mas nem se for uma emergência? Aí ele, cara, que tipo de emergência? Não sei, alguma coisa que a gente possa ter que voltar no tempo pra impedir. E aí não fala mais nada. E depois a gente descobre que o pai dela voltou no tempo. O que eu interpretei disso e não é mostrado no filme. Ele vai lá, sei lá, ele vai brincar de herói, a arma dispara e a filha dele é morta. Alguma coisa acontece ali no meio do desespero e ele deve ter contado pro pai, olha só, eu tenho como impedir isso. Ah, o pai deve ter falado, então me ensina, não sei o que, sei lá, me mostra como é que eu posso impedir isso. O cara era a mulher que ele gostava, então ele falou, cara, então eu te mostro como. Isso sem o amigo dele saber, né? Se que em determinado momento a gente vê o pai dela, mais velho, já barbudo, bêbado, correndo...
A sua teoria é extremamente pertinente. O filme não deixa claro que acontece alguma coisa de ruim com ela, mas ele deixa muito a entender que ela se feriu nessa festa
aí. Pois é,
aí.
Por que o pai ia querer voltar? O pai não tem nada a ver com isso, cara. Pro pai voltar...
Exato, o pai voltou pra poder salvar a filha.
E ele tava transtornado, ele tava bêbado já, tava. Barbudo, sem... Ou seja, alguma desgraça aconteceu com o cara. Então, a única coisa que pode explicar isso, ele voltou, entrou na caixa lá e, cara, eu vou impedir a parada de acontecer.
É isso aí. E essa eu acho que você matou.
Uma das mexidas temporais deu merda, só que eles não sabem porque eles não passaram por aquilo ainda, né?
Exatamente, exatamente.
Mas, cara, o filme é bem complexo, mas é legal. Eu gostei no final, assim, sabe? Dá vontade de querer saber mais e tal.
Não, dá vontade de ver de novo, né? Isso aqui é o legal da parada.
Ele nem precisa ver tudo de novo. Só ver os últimos minutos, que os últimos minutos são mais... Que assim,
não,
que realmente
não,
conta
você,
a história.
Você
não,
vê ver, o filme todo com outros olhos, cara.
Ah, eu quero saber aquela parada que o maluco que tem que usar 5 milímetros de cronômetros e...
O que acontece com um engenheiro quando completa 40 anos?
É, pois é. Você viu o filme, Elvis? Eu achei que não tinha
vi?
Visto. Ué, ah, é, foi verdade, eu que... Claro, claro. Viajei. Como?
Agora, é o seguinte, tem uma parada maneira. Tem uma hora que a mulher quer entrar nessa casa que fala que tem ratos no sótão. Ele, não, são lagartixas, não, são pombos. Alguma coisa assim.
São o quê?
Ele falou lagartixas. Tá gravado aquele que falou
lagartixas. Não, são lagartixas.
Nossa senhora.
Ou são pombos. Aí ele fala, não, é pombo, deixa não sei o que pra lá, tal, tá, não sei o que. E na verdade, era ele mesmo, cara, que ele prendeu no sótão.
Isso é maneiro.
Não é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas assim, não, quem tá ouvindo o podcast já se fudeu que a gente já contou a história toda. Não precisa ver.
Eu acho que até mesmo quem não viu devia ver, cara. Porque, ok, a gente contou algumas coisas meio importantes, mas você não vai lembrar de nada disso, cara. Na hora de ver, você vai tentar deduzir você mesmo. Até porque a gente também não entendeu direito. Então vale. Eu acho que esse é um filme que o spoiler estraga bastante, mas ainda assim tem muita coisa que não foi entendida. Então vale a pena ver.
Eu acho que esse é o tipo do filme que não tem nada a ver spoiler. Você não vai entender mesmo?
E vem cá, pra terminar, o que ficou faltando? O que não entrou nessa lista?
Cara, tem um filme que a gente já falou aqui, que assim, eu sei que vocês têm dúvida, que é tipo o Birdman, por exemplo.
Você não
sabe se ele é um herói de verdade ou se realmente ele, assim, ele morre ou não é herói. Isso aí é uma coisa que fica aberto. Então,
não, não, velho, sabe. Só você acha que ele é um herói de verdade, cara.
Todo mundo
só
sabe que ele não é herói.
Não,
vai.
Não, mas tem o Interestelar também, que a gente teve aqui a presença do Sherman, que é astrônomo do planetário, e ajudou pra caramba a gente a entender aquele final lá da quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, espaço-tempo
isso
e
foi
buraco
bacana.
Negro.
Foi uma aula muito legal dele. Lembrando que esses episódios vão estar aqui no post, então se você quiser, já tem o endereço certinho pra ele, você pode vir.
E nesse mesmo episódio do Interestelar com o Sherman, a gente também falou de 2001, que é outro que também tem um final um pouco confuso pra algumas pessoas.
Um pouco?
E a gente esclareceu bem aí nesse episódio o que seria aquele final do bebezão, né?
Na verdade, nem esclarecemos, né? O Sherman deu a versão dele. Certamente o Alexandre teria outra explicação.
Pô, com certeza, eu tava me coçando aqui. Obrigado, GG. Todo mundo tem uma interpretação muito particular, né? Parece arte moderna. Cada um olha e vê uma coisa diferente. Eu não acredito que 2001 seja um filme de ficção científica a princípio. Ele é um filme que trata de existencialismo humano. E é a história da humanidade sendo guiada por um ser maior, uma entidade cósmica. Alguns podem chamar de Deus, outros podem chamar, sei lá, de uma raça superior, alienígenas, alguma coisa assim, que fazem uma brincadeira de ligar os pontos até que cheguemos no final, na última fronteira em que o homem jamais esteve. Porque o filme mostra o homem brincando de Deus o tempo todo. Primeiro ele é um homem macaco que adquire inteligência com a ajuda de algo exterior. E aí parte dessa aurora do homem para o espaço conquistado. É estação espacial, naves e a gente visitando Lua e colônias em Marte, etc e tal. De repente nós estamos em Júpiter numa missão e o homem enfrentando o seu maior temor, que é a inteligência artificial, que toma controle de toda uma nave e acaba assassinando homens e tentando naufragar uma missão, ou seja, adquirir uma consciência humana, né? Então, ele mostra o quanto que nós evoluímos, só que a gente não vai nunca ultrapassar o Criador, qualquer que seja ele. E no último momento, aquela viagem toda final, que é muito alucinante, ela é extremamente figurativa. Ela mostra o quanto nós podemos ir tão longe e quanto nós definhamos enquanto seres humanos e que no final sempre vamos precisar esticar a mão e ser ajudados por essa força maior. É tudo muito figurado. E quando aparece o bebê no espaço, é como se nós tivéssemos ultrapassado a última fronteira, mas não por competência própria, e sim por uma ajuda divina.
ou cósmica, qualquer coisa.
Então, assim, aquele quarto branco ali era, tipo assim, a conversa com Deus, digamos assim.
Exatamente. Era o Frank, que era o astronauta, ele representava a toda a raça humana.
Dave, né?
Dave, é.
Frank é o coelho.
É, eu viajei agora, minha cabeça... Pra você ver como o Donnie Darko ele é capaz de esquizofrenizar a sua mente, né? Mas então, o astronauta Dave, ele representa toda a raça humana ali, é como se fosse uma conversa com Deus, ou com o Criador, ou com essa entidade cósmica que fez com que nós evoluíssemos. Ele veio aqui na época dos macacos, nos deu a mão e depois plantou um pedaço de si na Lua e nós chegamos lá, e depois ele mandou uma mensagem lá pra puta que pariu e nós fomos lá, e no meio do caminho nós fomos evoluindo. Essa é a minha visão do filme.
A gente não pode terminar o podcast sem falar de David Lynch. Eu lembro, nos anos 90, teve um dia que eu tava bem inspirado pra ver filmes cabeça, filmes sem sentido. Aí eu fui ver o Estrada Perdida. Estrada Perdida tem duas histórias acontecendo paralelamente, e você fica vendo o filme tentando ligar uma na outra, tentando achar que tem algum sentido, até que tem uma cena que aparece um personagem do nada com um celular dizendo: olha só, eu estou aqui, quem está no telefone é você mesmo falando. Aí você pensa, tudo que eu já tinha tentado entender sobre esse filme, esquece, porque David Lynch tem essas coisas.
Qual o nome desse filme?
A Estrada Perdida, Lost Highway, com Bill Pullman e Patricia Arquette.
Eu vou te falar que a primeira coisa do David Lynch que eu vi foi Twin Peaks, e foi um divisor de águas de séries pra mim. Era uma época que as séries eram uma coisa boba, e de repente veio o cara com uma proposta completamente diferente e enlouquecendo todo mundo. Era uma única história, não era aquele crime da semana, como todas as séries eram, e de repente começou a viajar, uma parada meio de demônio. Foi interessante. Foi maluco, bem maluco, mas foi interessante ver uma coisa diferente de tudo que já existia.
Alguém chegou a ver algum filme da série Fantasma, que tinha uma bola de metal flutuando, matando as pessoas? Teve um filme nos anos 70, um nos anos 80, um nos anos 90, e aí eu desisti porque nada é explicado nunca, e parece que teve um filme depois, um quarto Fantasma, que eu não vi, que explicava tudo.
Ah, tinha um que era um cara de roupa roxa que não dava pra entender nada também, é uma merda.
Não, esse aí dava pra entender que é ruim, o outro não.
Cara, tem dois filmes do Darren Aronofsky, que era o Pi e o Requiem for a Dream, que vale pena pra caralho ver, principalmente o segundo, porque tem a... Puta que pariu.
Jennifer Connelly.
Porque tem a Jennifer Connelly pelada.
Fala de novo. Eita. Errou o nome dela.
A Jennifer.
Jennifer Connelly. Tem os dois filmes do Darren Aronofsky, que é o Pi e o Requiem for a Dream.
Esquece, velho. Esquece, deixa eu falar.
We'll be right back. E a dúvida pro GG: Evangelis, Evangelis ou Evangelis?
Ih, cara, eu sempre falei Evangelis.
O cara é grego, né? Assim, é complicado.
É verdade, cara, mas eu acho que nos Estados Unidos você fala Evangelis, mas de repente os próprios americanos falam errado, né? Porque é grego.
É capaz, é capaz. É.
Aqui sempre foi Evangelis, né? Pelo menos não, eu sempre chamei Evangelis, de
Evangelis. Isso aí foi na...
Evangelis, sim, senhor.
Não, isso foi na tua rua.
Eu sempre ouvi Evangelis.
Na minha rua também era Evangelis, cara.
Vocês moravam perto.
Na verdade, é Evangelos Odisseus Papatanossiu.
É, Evangelis.
Chama de Papa que tá bom.
Pausa. É muito grande, cara? Mas se você quisesse resumir o final, é, né?
O do 2001?
É, só explicar o que era aquele cenário.
Eu posso tentar falar em 2 minutos.
Você consegue falar em 2 minutos? Vocês acham que vale, pessoal?
Se for 2 minutos, tudo bem.
Tique, 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 tique. Vamos lá, tique, então. Relógio.
Vamos lá.
Então,
lá.
Eu acho que ele vai colocar a caixa dentro de uma caixa, esses 2 minutos aí, vamos...